Boa tarde a todos, estamos ao vivo pela TV Câmara, ao vivo na TV Candidez, no canal 13. Hoje é terça-feira, dia 4 de julho de 2023. Você está assistindo a 39ª reunião ordinária da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Hoje é a primeira reunião ordinária do mês de julho e por isso teremos um momento cívico muito especial. Ouviremos os hinos nacional e municipal logo agora no início da nossa reunião. Na ordem do dia temos um projeto de lei em pauta e também, inscrito para o uso da tribuna livre, Vívia de Fátima Alvarenga irá falar sobre inclusão nas escolas, qualificação dos profissionais, apoio emocional para famílias e a interação da sociedade e escolas e famílias. Essa reunião está sendo transmitida ao vivo pela TV Candidez no canal 13 e também no nosso canal do YouTube e no nosso Facebook. Agora, para a abertura oficial dessa reunião ordinária, eu passo a palavra para o presidente da Câmara, vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Boa tarde a todos. Às 14 horas do dia 4 de julho de 2023, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 39ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador Eduardo Pinto Júnior fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, em seguida, a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Hilton de Aguiar a leitura de um artigo da Constituição Federal.
Bíblia Sagrada. Senhor, meu Deus, em Ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ele não arrebate a minha alma como um leão, despedaçando-a, sem a que haja a quem a livre. Senhor, meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa. Essas são palavras da salvação.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome.
Constituição da República Federativa do Brasil. Assistência social. Assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social, e tem por objetivos a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, o amparo às crianças e adolescentes carentes, promoção da integração ao mercado de trabalho.
Obrigado ao vereador Eduardo Pinto Júnior e ao vereador Hilton de Aguiar. Convido a todos, vereador, para que de pé ouvir os hinos nacional brasileiro e, em seguida, o hino municipal de Divinópolis. Coloco em discussão e votação a ata reunião anterior. Vereadores favoráveis, fiquem como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito, senhor secretário, por favor, proceda à leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Escrito para uso da tribuna nessa tarde de hoje, a senhora Vívia de Fátima Alvarenga, que se inscreveu para falar sobre apoio emocional para as famílias e a interação da sociedade, escola e famílias. Correspondências do Executivo. Ofício CEPLAN de número 21/2023, respondendo requerimento de número CM 1756 de 2023, de autoria do vereador Edson Souza. Ofício de número 106 de 2023, Controladoria Geral do Município de Divinópolis, respondendo ao requerimento de número 1712 de 2023, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício CEMAD de número 260 de 2023, respondendo ao requerimento de número CM 1715 de 2023, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício CEMUSA, de número 371 de 2023, respondendo ao requerimento de número 1708 de 2023, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício CEMUSA, de número 97 de 2023, respondendo ao requerimento de número SEMI 1730 de 2023, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício CEMUSA, de número 100 de 2023, respondendo ao requerimento de número SEMI 363 de 2023, de autoria do vereador Hilton de Aguiar. Ofício CEMUSA de número 99/2023, respondendo à indicação de número 1468/2023, de autoria do vereador Periquito Beleza. Ofício CEMUSA de número 101/2023, respondendo ao requerimento de número 1757/2023, de autoria do vereador Edson Souza. Ofício CEGOV de número 425/2023, respondendo ao requerimento de número SEMI 363 de 2023, de autoria do vereador Hilton de Aguiar. Ofício CEGOV de número 431/2023, respondendo ao requerimento de número 1732/2023, autoria, vereador Flávio Marra. Ofício CEGOV de número 433/2023, respondendo ao requerimento de número 1720/2023, autoria, vereador Flávio Marra. Ofício CENFOP de número 950/2023, respondendo à indicação de número SEMI 1476/2003, de autoria do vereador Periquito Beleza. Ofícios de número 965 e 974/2023, CEFOP, respondendo indicações de número SEMI 853 e CM 852/2003, de autoria do vereador Edson Souza. Ofício CETRANS de número 159 e 1160 de 2023, respondendo indicação de número SEMI 686 e indicação de número 685/2023, ambas de autoria do vereador Rodson do Zé Milton. Ofício CETRANS de número 1161 de 2023, respondendo indicação de número 68/2023, de autoria da vereadora Ana Paula do Quintino. Ofício CETRANS de número 1157/2023, respondendo indicação de número SEMI 891, de autoria do vereador Edson Souza. Ofício CETRANS de número 1158 de 2023, respondendo indicação de número SEMI 1218, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício CETRANS de número 1162/2023, respondendo indicação de número SEMI 1475, de autoria do vereador Periquito Beleza. Ofício CETRANS de número 1163/2023, respondendo indicação de número 113/2023, de autoria do vereador Anderson da Academia. Ofício CETRANS de número 1228/2023, respondendo requerimento de número CM 715/2023, de autoria do vereador Roger Viegas. Ofício CEPLAN de número 25/2023, respondendo à indicação de número 1725/2023, autoria vereador Flávio Marra. Ofício CEPLAN de número 193/2023 e ofício CEPLAN de número 195/2023, respondendo requerimentos de número 1721 e 1722/2023, ambas de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício SEMAS de número 463/2023, respondendo requerimento de número 1735/2023, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício Prefeitura Municipal da Divinópolis, EM 75/2023, encaminhando informações complementares referente ao PL EM de número 39/2023. Correspondências de terceiros. Ofício COMPIR, Conselho Municipal da Promoção da Igualdade Racial, informando sobre reunião ordinária que será realizada no dia 4 de junho de 2003, às 13 horas, na Casa do Conselho. CPI número 34/2003. CMPI, de número 34/2003, Conselho da Pessoa Idosa, prestando esclarecimentos ao Legislativo no que tange à aprovação do superávit, de número 17/2003, e informar que as reuniões são realizadas toda a última quinta do mês, às 13h30. Ofício sem número do Conselho Municipal de Turismo, convocando para reunião ordinária, que será realizada no dia 4 de junho de 2023, às 10 horas, na Casa dos Conselhos. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, primeiro secretário Zé Braço. Solicita ao secretário a gentileza de fazer a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos e voto de pesar.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 91 de 2023. Denomina Vantuir Alves de Araújo, a Rua 13, no bairro residencial Boa Vista, neste município. Autoria, vereador Josafá Anderson. Indicação de número 115 de 2023. Solicitando do Executivo a viabilidade para abertura da Rua Sergipe, no trecho compreendido entre a Rua Capitólio e Rua Guapé. Autoria, vereador Anderson da Academia. Indicação de número 118 de 2023. Encaminha anteprojeto ao Executivo que regulamenta o uso do Parque Ecológico Sebastião Gomes Guimarães, Parque da Ilha. Autoria, vereador Anderson da Academia. Indicação de número 465 de 2023. Solicitando do Executivo a possibilidade de tomar as providências cabíveis para realizar a instalação de postos de iluminação na Rua Atenas, na altura do número 554, localizada no bairro Padre Eustáquio, neste município. Autoria, vereador Zé Braz. Indicação de número 938 de 2023. Que seja encaminhado ao Executivo Municipal o anteprojeto em anexo para que o Executivo estude o programa Auxílio Catador, que objetiva a concessão de incentivo financeiro a catadores de materiais recicláveis do município de Divinópolis. Autoria, vereador Zé Braz. Indicação de número 939 de 2023. Solicitando do Executivo a possibilidade de tomar as providências cabíveis para realizar a disponibilização de 3 caminhões de escória, a fim de solucionar os problemas de tráfego enfrentados pela população na rua Afonso Pereira Silva, na altura do número 10B, localizado no bairro Santo André. Autoria, vereador Zé Braz. Indicação de número 940 de 2023. Solicitando do Executivo a possibilidade de tomar as providências cabíveis para realizar a instalação de mata-burro próximo ao sítio do Camilo, na estrada do Zé Lagoa, pouco depois da encruzilhada da comunidade rural de Passagem. Autoria, vereador Zé Braz. Indicação de número 941 de 2003. Solicitando ao Executivo tomar as providências cabíveis para realizar a limpeza na sarjeta localizada na rua Viriato Correia, na altura do número 801, no bairro São José. Autoria, vereador Zé Braz. Indicação de número 942 de 2023. Solicitando do Executivo a possibilidade de tomar as providências cabíveis para realizar o calçamento imediato da estrada de acesso à comunidade rural de Córrego Falso, com atenção especial ao ponto correspondente ao Morro do João Wellington. Durante os períodos chuvosos, a trafegabilidade nessa área fica extremamente comprometida devido à falta de calçamento adequado. Autoria, vereador Zé Braz. Indicação de número 1239 de 2003, solicitando do Executivo a capina e limpeza da Rua Nigéria, nas proximidades da esquina com Rua Olímpio Moreira, no bairro Jardim Dona Quita. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1240 de 2023, solicitando do Executivo a pavimentação poliédrica da Avenida do Contorno, nas proximidades do curral do Zé Clementino, próximo ao Kit Ribeiro, distrito de Santo Antônio dos Campos, Ermida. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1241 de 2023. Solicitando do Executivo a notificação da concessionária CEMIG para que providencie a instalação de postes e instalação da rede pública de energia elétrica com luminárias e lâmpadas na Avenida do Contorno, nas proximidades do curral do Zé Clementino, próximo ao Kit Ribeiro, distrito de Santo Antônio dos Campos, Ermida. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1694-2003. Solicitando patrulhamento na rua Canapos, entre as ruas José de Alencar e Graça Aranha, no bairro São José, e a visita técnica para instalação de dois postes de iluminação no mesmo trecho. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1695-2003. Solicitando patrulhamento na rua Carlos Freitas Neto, no bairro Vista Alegre, em Santo Antônio dos Campos, Ermida. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1757-2023. Solicitando o secretário municipal de operações e serviços urbanos, senhor Gustavo Mendes, que seja realizado poda de árvores localizada na rua Júlio Nogueira, em frente ao número 3350, no bairro Belvedere. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 1758-2023. Solicitando do Executivo que seja avaliada a possibilidade de empresas instalarem placas de identificação com os nomes das vias mediante propaganda privada na mesma, similar ao que ocorre com o programa Adote um Bem Público. Autoria, vereador Edson Souza. Moção congratulatória de número 30 de 2023. Moção congratulatória em homenagem a L. Ariadne Mendes Lima. Autoria, vereador Roger Viegas. Requerimento de número 29 de 2023. Requerimento dos pedidos de renovação e também as notificações feitas à Soner, como também as datas dos referidos procedimentos. Autoria, vereador Ademir Silva. Requerimento de número 554 de 2023. Solicitando do Executivo, através de órgão próprio, dentro do prazo regimental, informações referentes aos lotes e de pessoas do município na região da Rua Pernambuco, entre Itambé e Monte Santo. Autoria, vereador Periquito Beleza. Requerimento de número 545 de 2023, solicitando do Executivo, dentro do prazo regimental, cópia do cronograma de melhorias para o bairro João Paulo II e Santo André, na rua do município de Divinópolis. Autoria, vereador Periquito Beleza. Requerimento de número 1741 de 2023, que seja requerido do Executivo Municipal dentro do prazo regimental relatório completo referente à construção do CMEI do bairro Copacabana com os seguintes questionamentos: valor total da obra, se houve licitação, forma de execução da obra, forma de pagamento da obra, empresa que realizou a obra, duração da obra, cópia de licença ambiental, cópia do projeto com aprovação, cópia do contrato de licitação. Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento de número 1742 de 2023. Solicitando do Executivo, dentro do prazo regimental, cópia do cronograma de melhorias para o bairro Chácara Santa Rita. Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento de número 1743 de 2023. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, cópia do cronograma de melhorias para o bairro Chácaras Sambeca Núcleo Urbanos Roseira. Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento de número 1762 de 2003. Que seja encaminhado este requerimento à Corregedoria de Ética da Câmara Municipal de Divinópolis, solicitando que a mesma, dentro de suas competências, pela resolução 553 de 2019, apure e investigue o áudio postado no grupo de WhatsApp Divinópolis em questão, pelo número de telefone de número 37988350235, denominado Doadora Naves, no dia 27 de junho de 2023, às 21h16, quando a mesma pronuncie que este vereador está roubando nosso dinheiro. Convidar para esclarecimento também a administradora do referido grupo, de número de telefone 37998692241, denominada Cicinha, para ter cerceado o direito ao contraditório ao apagar mensagem de defesa deste vereador, sendo dessa forma convivente e corresponsável com o conteúdo de tal áudio. Autoria, vereador Edson Souza. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário José Brás. Convido a senhora Vívia de Fátima Varenga, que irá falar sobre a inclusão nas escolas, qualificação dos profissionais, apoio emocional para as famílias e a interação da sociedade, escola e famílias. Para se dirigir à tribuna, informamos a tribuna que assinou um termo de responsabilidade conforme o artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes do que constam da inscrição da tribuna livre. Senhora Vívia, só terá 10 minutos para se expressar.
Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente em vigor, a todos os vereadores presentes, ao público de casa. Eu quero falar com o público de casa hoje. E parabéns, né, à plateia linda aí, à plenária. E eu quero falar aí em nome do Maico, né, parabéns ao pessoal da assistência social que encontra aí presente e demais entidades. Peço vocês, vereadores, que sempre nos atendem aí ao projeto deles, né, que a gente também fazem parte do Conselho da Criança e do Adolescente. Então, assim, olhe com carinho, porque também as nossas emendas, as nossas verbas dependem e vão passar por lá, e aí é que vocês olhem com muito carinho, né? E eu quero falar com você, público de casa, porque o Brasil inteiro hoje tem um projeto de inclusão nas escolas já. E aqui em Divinópolis não seria diferente, e nem cidades vizinhas aí, que são 53 cidades que nos acompanham, né? Então, por isso que eu quero falar mais para você e público de casa que está nos acompanhando. E a inclusão, gente, ela existe ou ela é só um mito na teoria, né? Porque desde quando a gente está nessa luta aí, a gente iniciou dia 5 do 10, nesse mesmo local aqui, nós ensinamos uma luta. E foi por causa das escolas, né? E eu acredito que ela possa existir dentro de três pilares. Quando houver a interação da sociedade, quando houver a participação da família e quando houver a interação das escolas. Então, senhor Wesley Jarbas, senhor Neiburg e o senhor Anderson, por favor, né, que a gente ande junto de mãos dadas aí, junto à administração pública, para criarmos projetos de políticas de inclusão nas escolas, frente à sociedade e frente à família. Aí nós vamos andar junto de mãos dadas. Nós estamos aqui e acredito também que tanto a assistência social e diversas secretarias que encontram-se vinculadas a elas também vai andar de mão dada junto conosco aí. Tem representação do Helena Antipoff, bem presente também, e demais entidades aí. Então, assim, a gente recebe todos os dias, eu até queria passar um vídeo, mas o rapaz falou que aqui não passa vídeo, né? É de São Paulo, mas é uma professora arrastando a criança, né? E hoje, você regular uma criança em crise, eu falo em nome da inclusão, é algo muito básico. É você abraçá-la, é você acolher, é você ela sentir um calor humano. É nada mais que a empatia ou carinho humano. É isso que elas precisam, né? A criança desregulou na escola, dá uma volta com ela lá fora, deixa ela correr lá na quadra, leva ela para tomar uma água. Então, isso é o básico. E, infelizmente, né, não é o que se vê. Infelizmente. Todos os dias a gente recebe nos nossos celulares que crianças estão sendo denegridas, discriminadas. Porque não é só agressão física, tem agressão verbal, tem agressão moral, a psicológica. Então, vamos olhar com carinho. Hoje é o meu filho, amanhã é o do João, o da Joaquina, o do José. E quando for o seu filho que está aí dentro da sua casa, você vai ficar calado? Você vai ficar quietinho frente? Então, assim, nós precisamos de uma sociedade que enxergue essas crianças, que enxergue esses adolescentes, ou mesmo esses adultos, como umas pessoas diferentes e não discriminadas. Nós precisamos que a escola faça políticas públicas e convida a sociedade e convida a família. Nós precisamos também de você, família. Não é só falar de escolas, de sociedade ou de administração. A família tem que fazer o papel dele. Você está fazendo o seu papel? Por quê? O acompanhador ali da criança, o assistente educacional, não é babá do seu filho. Então, você também precisa fazer o seu papel. Então, esses três pilares é de extrema importância para que a gente consiga um mundo melhor e um mundo mais inclusivo. Então, é isso que a gente busca. E eu acredito sim que a inclusão vai existir. Eu acredito muito, mas tudo tem que começar, né, nesses três pilares. Então, assim, essa aí era a nossa angústia, não tem muito a delongar. E vamos ter, gente, um pouquinho mais de empatia, mais de calor humano, né, frente àquilo que é bom para a sociedade, porque hoje, as crianças de hoje, vai ser o futuro de amanhã. Então, a educação tem que caminhar assim junto com a escola, e a escola precisa de convidar a sociedade para caminhar junto. Sem mais palavras, eu falo bastante, mas essa era a minha mensagem frente a uma causa e frente a todas as escolas do Brasil. Existem vários projetos de inclusão, a gente pode sentar e conversar. Então, quem é da comissão aí da educação, vamos sentar, vamos conversar. Leva essas políticas públicas para os poderes públicos que detêm, porque infelizmente, né, antes de eu terminar, só mais uma questão. Se fala-se muito da educação inclusiva dentro de Divinópolis. Ela pode existir, mas em parte, não vou criticar 0%. Mas precisamos de qualificar melhor os profissionais que estão lá. A estagiária que acompanhava meu filho é estagiária. Ela foi uma das melhores que acompanhou o meu filho até hoje. Então, assim, gente, vamos qualificar essas pessoas que vão acompanhar os nossos filhos. Né? Igual eu te disse, hoje é o meu filho, mas amanhã pode ser o seu aí, ó, dentro da sua casa. E você vai ficar calado? Então, essas eram as minhas palavras. Muito obrigada. Eu espero, né, confiando em tudo que a gente já viveu junto ao Ney, ao Wesley e ao Anderson, que criemos políticas públicas aí para proteger e amparar as nossas crianças frente à discriminação de todas as instâncias. Sem mais palavras, e muito obrigada a todos e boa tarde.
Obrigado, senhora Vivian de Fátima. Passo a palavra livre aos vereadores para a apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo relatório para comissões, final de comissões, passa a palavra livre para os vereadores para os seus pronunciamentos. A primeira vereadora inscrita é a vereadora Ana Paula do Quintino.
Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores. Boa tarde, assistência social. Para você que está em casa, estava sentindo a minha falta aqui falando, sendo a primeira a falar, eu gostaria de avisar vocês que eu não vou ser mais a primeira a falar, porque hoje eu estou na condição de líder do governo dessa casa, então eu serei a última a falar. Mas eu pedi ao presidente que deixasse eu falar primeiro. Mas eu também acho que esse negócio de falar por último, falar primeiro, tanto faz. Eu acho que o que importa mesmo é o resultado que a gente apresenta, né? Tanto faz a ordem dos produtos. Mas o pessoal gosta de me ver falar primeiro. Bom, eu gostaria de falar sobre a emoção que eu senti na semana passada quando a gente entregou os módulos que a gente conseguiu para a escola José Quintino Lopes e a gente tem fotos. Carlos, por favor. Nós entregamos a brinquedoteca lá para a escola e nós entregamos a sala de AEE. Agora eu vou falar direito que outro dia eu me embolei, viu gente? Essa sala é para crianças de inclusão que serão assistidas no contraturno na escola José Quintino Lopes, mas irão receber alunos das seguintes escolas: o Angelão Santiago no Casanova, o Semei Candidez no Campina Verde e da escola Otávio Olímpio no Tietê. O recurso da obra se deu através de uma contrapartida do governo municipal e uma emenda parlamentar do nosso ex-deputado e amigo Gustavo Mitre. E eu fiquei extremamente feliz, porque essa escola, durante muitos anos, ela sofreu, quando eu falo a escola, é num todo, sabe gente? Ela sofreu um certo preconceito na nossa região. Porque o certo seria esses alunos saírem da Zé Quintino e ir para uma outra escola próxima. E isso durou muito tempo. E a gente só conseguiu fazer isso nessa gestão, com o olhar da Andréia, sabe? Então, quando a gente pôde entregar aquilo ali para a comunidade, quem me acompanhou nos vídeos viu o tanto que eu chorei.
Vereadora, só um minuto, por favor. Gostaria de vereadores em plenário, para a gente dar continuidade à reunião.
Pois é.
Vereadores, presidente Ney Burger, Andros da Academia, Zé Braz, Josafá e Ana Paula. Só um minuto, vereador, por gentileza. Pode dar continuidade, vereadora.
Extremamente triste isso, né? Ter que parar a minha fala por causa de falta de coro no plenário. Deve ser porque sou eu que estou falando. Daqui a pouco eles voltam todos. Então, assim, falar da felicidade da entrega que foi dessas duas salas lá na escola José Quintino Lopes. Aliás, tudo que a gente faz é pensando num todo. E hoje eu estive lá na escola para ver como é que está a sala, o movimento, e a gente tem uma outra notícia, também da José Quintino Lopes. Começaram as obras da quadra, de uma espera de 19 anos, a gente conseguiu viabilizar, junto ao Cleitinho Azevedo, a emenda para poder fazer a quadra da José Quintino Lopes. E assim a gente vai deixando um pouquinho da nossa história para os lugares que a gente vai passando. E quem vai fazer a quadra é a empresa CTHT Brasil, limitada. Ela será responsável pela construção da quadra poliesportiva, como a cobertura e estrutura metálica e vestiários. E a gente vai estar acompanhando. Hoje eu cheguei para o vereador Hilton de Aguiar e perguntei para ele se ele quer dar um passeio comigo, qualquer dia desse, 4 horas da manhã, ele está assim, 4 horas? Eu, 4 horas. Gente, eu comecei a receber mensagem hoje 5:10 da manhã. Mas sabe sobre o quê? Transporte coletivo. Horário, foto de ônibus, tinha fiscal junto. Então, eu convidei o vereador Hilton, mas qualquer outro vereador que quiser ir, porque nessa casa que é a história de quem levanta cedo para fiscalizar o ônibus, é Minda Lohana. 4 horas da manhã na porta da empresa. Então, mas a gente já sabe que vai ser assim, né? Enquanto essa casa aqui não resolver alguns trâmites, eles vão ficar pirraçando. E a população, preste atenção, eles querem pirraçar essa casa e o governo. Mas quem é prejudicado é você, tá? Você fica atento, você tem uma arma na sua mão com o seu telefone celular. Use-o. Use-o. Tire foto do ônibus, do nome, de tudo que está errado. Põe na rede, é isso que eles querem? Põe na rede, a rede está aí. E aproveita enquanto eles não vedam a gente, viu? Use-o. Então, aproveitando que está falando de transporte coletivo, eu gostaria de falar sobre as multas. População, as multas que a gente tanto fala aqui dentro dessa casa, não são para os motoristas, tá? É para a empresa. Exatamente no que eu acabei de falar. atraso de ônibus, matar horário, elevador que não funciona, é para isso. E ainda tem vereador aqui que tem coragem de entrar com emenda para diminuir multa, hein? Fica ligado. Nesta casa. Eu gostaria de falar sobre o que aconteceu aqui na quinta-feira com a entrega do cidadão honorário. O meu homenageado foi o Érico. E pela emoção do Érico, ele não conseguiu falar. Ele engasgou, eu brinquei com ele assim, respira e vai. Ele respirou e não foi. Ele não deu conta de falar. Ele simplesmente olhou para mim, olhou para a câmera e para todo mundo que estava aqui, agradeceu, mandou um beijo, saiu. Eu falei com ele assim, não, Érico, você falou assim, você falou muito obrigada. E ontem eu encontrei com o Érico de novo, ele me pediu desculpas por ele não ter conseguido falar. Eu falei assim, Érico, as coisas que são de verdade são assim. Isso acontece. No dia que o vereador Ademir me deu a medalha de Candidez dentro desse plenário, que muita gente lá fora criticou porque um outro vereador me deu a medalha de Candidez aqui, eu também custei a falar. Mas eu precisava falar. Porque para uma liderança comunitária chegar até aqui e permanecer até o dia de hoje, do mesmo jeito que entrou, e vai terminar do mesmo jeito que entrou, não é fácil não. E isso não é mimimi de mulher não, tá? Porque quem me conhece sabe que eu sou exatamente desse jeito aqui. Nem mais nem menos. Isso aqui. Ana Paula, simples assim. Hoje, eu falo que às vezes as coisas surpreendem a gente. Semana passada, saiu na rede social que o senador Cleitinho estava viabilizando a aplicação da 494 entre Divinópolis e Cláudio. E a gente tem trabalhado, o vereador Zafá também tem trabalhado em relação à 494, e a gente tem as pessoas, eu queria muito que o pessoal do J.A. Gonçalves entendesse que todas as respostas que eu mando para eles em relação à 494 é a mais pura verdade, porque eu não tenho necessidade de mentir. Infelizmente, o próprio governo municipal, ele não pode entrar na entrada do J.A. Gonçalves para limpar, ele não pode entrar no Nova Fortaleza para limpar. Por quê? Porque de quem detém o domínio é o DENIT. Mas com essa duplicação, eu acredito que as coisas vão mudar. E eu recebi hoje um telefonema do gabinete do senador Cleitinho, que estava me perguntando quais eram as demandas que eu estava precisando para Divinópolis em relação a 4+4. É por isso que eu falo. Segue a meta e vai embora. Boa tarde.
Obrigado, nobre vereadora Ana Paula do Quintino, por sua contribuição nessa tarde de hoje. Convido o próximo vereador a fazer o uso da palavra, o nobre Edil Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Concedido, vereador.
Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais. Nosso melhor boa tarde. Inicio minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus. E abraçando aqui a Eliana, diretora lá do CRAS Noroeste, que fica ali na Rua Nova Serrana, que está em breve em novo endereço, né? Que eu vou abordar daqui a pouco. Abraço todos que estão aqui dos CRAS. Que Deus abençoe o trabalho de vocês todos. Um prazer, uma alegria ter vocês aqui conosco. Senhor presidente, queria também estar mandando um abraço para o pessoal da igreja do pastor Tiago, lá do bairro São Roque, a Andréia. Ontem participei de um culto abençoado lá naquela igreja. Então queria estar abraçando todos pelo trabalho maravilhoso que o pastor Tiago tem feito frente às casas de recuperação. Então a gente ficou muito feliz com as notícias da documentação dessa futura casa de recuperação. E vamos apoiar, né, sempre esse trabalho que a gente já faz aí. E também queria estar parabenizando, senhor presidente, queria que o Carlos hoje, né, que está lá no lugar do Dorel, colocasse a foto do campeão da Copa Copacabana, que foi realizado lá no bairro Copacabana, no campo do Copacabana, que a gente tem um carinho especial, pela dona Ângela. Então foi um jogo muito bonito, jogo bom, sem nenhum problema, exemplar, sem nenhum tipo de ocorrência. Queria estar parabenizando também o Dede Cadu, que fez lá o apoio para aquele evento. Então foi um evento muito brilhante, estava presente conosco lá, nos acompanhando, o Formiga, Formiga Veloz. Então, dona Ângela, parabéns, você é uma mulher guerreira, que merece todo o nosso apoio. Todo evento que a senhora for fazer aí, pode nos chamar, que nós vamos estar apoiando, como apoiamos em outrora, né? A gente tem essa parceria desde a época lá que eu era membro lá da diretoria do Palmeiras, sempre busquei inserir o bairro Copacabana nos torneios, o Copacabana e o Nova Fortaleza nos torneios que havia ali no Palmeiras, a Copa Zé dos Anjos. Então deu até saudade lá da nossa época lá. Então pode contar com esse vereador no apoio ao esporte e à reforma deste campo aí, que é muito bom. Estamos trabalhando, vamos ajudar. Senhor presidente, aproveitando ainda alguns aqui dos CRAS que estão presentes, a gente está um pouco preocupado. Alegre, a princípio, senhor presidente, que a gente foi lá na sede própria do CRAS Noroeste, que fica ali próximo ao Hospital Santa Mônica, que está quase pronto. Este mês deve já entregar essa obra. Participei de várias reuniões lá no CRAS, outrora que estava com muitas deficiências, mofo, parede caindo. Então foi interditado e mudou lá para a Rua Nova Serrana, onde foi muito bem acolhido. Nós estamos lá muito satisfeitos com a presença de lá. Mas lá está pagando aluguel e vai voltar para lá. Queria estar parabenizando também o vereador Roger Viegas pela emenda impositiva que ele colocou lá. Acredito que foi de R$100 mil. O deputado também, Domingos Sávio. Então, parabéns aos dois por esse olhar sensível, que o CRAS faz um trabalho diferenciado. Então, ali o Barra Ponço Pena vai estar despedindo, né, em tese, dessa instalação. Então, vai estar mudando até o final do mês lá para o Bom Pastor. A gente está preocupado, senhor presidente, com essa perda do Barra Afonso Pena ali, porque ali estava um movimento maior, estava uma adesão muito boa, e também o Centro de Convivência, que faz um trabalho na Praça São Sebastião, e a gente teve notícias que ele também vai acompanhar o CRAS, vai ser feito lá embaixo. Isso eu acredito que vai reduzir um pouco o número de participantes. Um trabalho muito bonito está sendo feito ali na Praça São Sebastião. Toda manhã você vê lá a melhor idade fazendo os exercícios. Então a gente está um pouco triste e olhando com carinho o que pode amenizar essa questão. Já vai ter esse prejuízo aí, tá, para ter esse prejuízo na questão da cobertura dos ESF. Então a gente está atento e preocupado com essa situação da assistência ali no bairro Afonso Pena. Senhor presidente, é com tristeza que a gente vai entrar nesse assunto, com muita cautela, em especial com muito respeito às partes. No tocante à Avenida Belo Horizonte. Queria que o Carlos colocasse o mapa desta avenida, que morre num terreno particular, é fato. Eu sempre prezei e vou continuar sempre no mesmo discurso, que tem que ser respeitado o direito de propriedade. E isso tem que ser respeitado. Mas tem que ser respeitado também o direito de ir e vir. Vou citar alguns casos aqui, alguns procedimentos que a gente já está trabalhando em cima, respeitando o direito de propriedade, todavia respeitando também o direito de ir e vir. O público sobrepõe ao particular, né? Se for melhor para a população no geral, tem que entrar num consenso e fazer o que é melhor para a população. Eu quero citar ali um caso ali de uma via de servidão do Nova Fortaleza, que liga o Nova Fortaleza 1 ao Nova Fortaleza 2. Em tempos lá, o proprietário tem um ônibus, passa por lá e é uma área particular. O proprietário requereu, mas houve um acordo da prefeitura com o proprietário até que se abrisse a Vicente Mateus lá no Rinaldo Campos com o Nova Fortaleza 2, onde vai acessar o ônibus pelo trevo onde é certo. Esta casa voltou semana passada, também um caso semelhante ali do tocante da rua Ibirité, que é uma área particular, tem projeto, foi votado nesta casa, foi permutado e hoje vai ser aberto, hoje que eu falo, em breve vai ser aberta esta via para a população. Nesse caso específico da Avenida Belo Horizonte, já é uma luta antiga, depois eu pedi o Carlos para voltar o mapa para lá, que tem alguns pontos ali que a gente tem que ressaltar. Ali sempre teve alguns questionamentos. Alguma rua ali foi desafetada, depois voltou para terreno de novo. Então já tem um histórico antigo de diálogo ali. Essa avenida, segundo os moradores, já está aberta há cerca de 30 anos, por aí. Então, foi fechada, anunciado que ia ser fechada, na época que a Nascente da Gerais estava fazendo as alças de retorno, e teve um acordo. Porque foi colocado faixas lá avisando que ia ser fechada. Então teve um acordo, então foi neste acordo deu um prazo para negociar. Né? Eu acredito que foi assim, não participei dessa negociação. Então foi, agora já está liberada as alças lá da 050. O proprietário, dentro do seu direito, queria fechar esta via. Eu acho que o procedimento deveria ter sido mais cauteloso, comunicado com faixa, porque o que que acontece? A gente estava temeroso que acontecesse até alguma, porque chegou no meu WhatsApp algumas manifestações, algumas falas de manifestação no local, e a gente ficou temeroso por isso. Todavia, senhor presidente, a gente comunicou com o prefeito, ele achou por bem abrir a via. Eu recomendo, solicito que seja sentado as partes. Né? Já entrei em contato com a Alexandra da CID, que seja sentado às partes e entre num acordo, respeitando o direito de propriedade e respeitando o direito de vir. O primeiro passo, ao ver ser vereador, é que seja feito um projeto. Ontem estive lá com o Lucas da CETRANS, solicitando, né? Já teve até a resposta negativa em termos, mas uma análise mais aprofundada para que ali seja um acesso. É o meu ponto de vista. Mas não é por ser o meu ponto de vista que eu vou desacatar, desrespeitar as outras pessoas. Eu tenho o meu ponto de vista e tem que ser levado dentro de uma legalidade. Então eu prezo pela legalidade, pelo respeito, respeito às pessoas, ao direito de ir e vir e ao direito à propriedade. Então tem esse impasse aí que tem que ser resolvido. Eu sugiro que seja resolvido com diálogo, né, e com ação legal. Então a gente busca, pede que seja elaborado um projeto de acesso por ali pela Avenida Brasil, todavia oferecendo ao proprietário, ou que seja lote, igual está sendo permutado a 21 de abril, esse trabalho que eu venho fazendo desde o mandato passado, que seja feito assim também. Ali tem até uma via ali que eu sugiro, Tapajós. É uma via sem saída que pode se tornar um terreno. Então, assim, várias sugestões. Mas o mais importante é o respeito e também o respeito de ir e vir, a propriedade e as pessoas. Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador Josafá Anderson. Na sequência dos inscritos, o vereador do MDB, o vereador Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, exercício, Israel da Farmácia, vereadores, imprensa, quem nos assiste pela TV Câmara, Net Câmara, boa tarde a todos. Senhor presidente, eu gostaria de deixar aqui, né, os meus parabéns também ao Frei Vicente, que aceitou, né, o convite que eu tinha feito ele algum tempo atrás, para nós poder homenagear ele como cidadão honorário na nossa cidade. O Frei até dispensa comentários do tanto que ele faz para a nossa cidade, o tanto que ele é carinhoso, o tanto que ele é bondoso, enfim, uma pessoa que está sempre ajudando o seu próximo. Então, ao Frei Vicente, que Deus continue te abençoando e muito obrigado, né, por o senhor ter aceitado. As pessoas que estiveram aqui, viu, aí escutou as belas palavras que o senhor nos deixou, então muito obrigado, que Deus continue abençoando o vosso excelente, o senhor é maravilhoso. Então, assim, é muito gratificante ter o senhor como cidadão honorário na nossa cidade. Senhor presidente, eu gostaria aqui de deixar um agradecimento ao pessoal do Prato da Casa, que há poucos dias me convidaram para o lançamento do evento que aconteceu no dia 26, na segunda-feira passada, e hoje, gostaria de parabenizar ao Gustavo Picalho, toda a sua equipe, aos donos dos bares, às pessoas que vão frequentar, todos aqueles que vão lá degustar, pode ter certeza que é uma festa maravilhosa. Segurança total, um atendimento VIP, as pessoas que vão, sabe, eu não preciso mentir. Então, Gustavo Picalho é uma festa muito bonita, não é a primeira vez, não estou bem certo, mas já tem tempo que já acontece essa festa. Hoje, em especial, vai ser no bar do Lagares, lá no bairro Interlagos. Parece que domingo teve, não, perdão, no sábado teve no Armazém, hoje no Lagares, na quinta-feira parece que é no Pretinhos, como é que é? Pretinhos Grill? E aposto que o Felipe Soaleiro já está aqui. Com certeza ele vai estar lá, né, Felipe? Porque é uma festa bonita. Então, a todos que envolvem aí ao prato da casa, todos, os comerciantes, os donos dos bares, ao Gustavo com sua equipe, aos garçons, todo mundo dos bares aí, que Deus abençoe vocês, que vai dar tudo certo, é uma festa bonita. E com certeza o Gustavo vai, cada ano que passa, né, Felipe? Está melhorando cada vez mais. E hoje, em especial, lá no Lagares, no bairro Interlagos, convido todo mundo para poder passar lá, que é um tira-gosto bacana, que é uma festa maravilhosa. Então, parabéns ao nosso amigo Gustavo Bicalho e toda a sua equipe, que está de parabéns. Que Deus abençoe vocês todos. Sr. Presidente, dizer também que eu estou continuando acompanhando, né, o posto de saúde lá no Centro Social Urbano. Hoje, até com a presença do Felipe Soaleiro aqui, um dos assessores, né, Janete? Está aqui? E parece que já fui informado aqui que está em fase final de elaboração. E já iniciaram aí a licitação para execução, não é isso, Felipe? Do posto de saúde. Então, a todos ali do bairro Interlagos, há poucos dias o Neiburg fez uma bacana, né, no bairro Maria Helena, foi feito. Maria Helena com Mangabeiras. Foi feito lá um posto de saúde, o povo está muito agradecido com ele, toda a região ali. Então, com certeza, as pessoas que estão indo até ali no posto do Porto Velho, daqui uns dias, se Deus quiser, vai começar ali no Centro Social Urbano também a obra. Acredito eu que, não sei se até no final do ano, não tem previsão, né, Felipe, de... Não tem. Tá, assim que o projeto começar, então, já tramitar, igualzinho o Israel da Farmácia, teve lá na reunião, o Neiburg, o Zebra está atento com... também com a área da saúde. Então, se Deus quiser, a pessoal em região sudeste, Interlagos e outros bairros que vão até o Centro Social Urbano, daqui uns dias será iniciada uma boa obra, e acredito que é quase 1.000 metros que será feito ali, parceria Gerdau e Prefeitura. E também não posso deixar de esquecer aqui que eu mandei uma emenda junto, eu não, né, perdão, Domingos Sávio, deputado federal, ele indicou uma emenda lá para o Centro Social Urbano, valor de 300 mil desse vereador, não só meu, todos os vereadores que eu fiz a citação também mandou emenda para lá. E se Deus quiser, daqui uns dias, vão iniciar essas obras aí. Então, a Janete falou, chamou os vereadores, conversamos. Então, quando a coisa acontece, temos que dar os parabéns. Muito obrigado, então, à vice-prefeita Janete, pelo que ela vem fazendo aí, né, na nossa cidade. Pessoa séria naquilo que se faz. Então, estivemos aos vereadores, conversamos com ela. Ela nos garantiu e falou que ia acontecer. Então, já tem processo já de... licitação, muito obrigado, a região sudeste agradece. Sr. Presidente, finalizando, UPA, não estou aqui para denegrir imagem de ninguém, como sempre todo mundo sabe, eu vou ali, gosto das pessoas que trabalham na UPA, tenho muito respeito, porque ai de nós se não existisse a UPA e também o Hospital São João de Deus. O Hospital São João de Deus dispensa comentários do talento que aquele pessoal lá tem, da capacidade, tudo que é, assim... E tudo que é tecnologia está ali, os médicos estão assim de parabéns. Não vou dizer todos não. Não é todos os médicos não. Uns pensam que é Deus, uns têm certeza. Eu não posso falar que são todos 100 mil maravilhas. Porque tem uns que merecem o nosso respeito, tem uns que não merecem respeito nenhum. E o mesmo eu digo na UPA, onde que as pessoas trabalham dia e noite, ali estão os médicos, estão as enfermeiras, todo o corpo clínico que trabalha ali merece o nosso respeito, porque eles trabalham dia e noite para tentar nos ajudar. Ai de nós se não tivesse essa UPA. Mas em especial aqui, gostaria de chamar a atenção de novo, como é que chama lá o cara, ô, meu querido, o Barata lá? O senhor Júlio Barata, e qual que é o outro? Luiz, é Cláudio? Doutor Luiz Cláudio, eles não estão nem aí para a nossa cidade. As pessoas, se quiser ir lá ver, quiser ir na UPA, tem pessoas ali que estão... Há poucos dias, um senhor já saiu, até foi embora, não quis mais ficar lá. de 15 a 20, de 2 a 3 meses que eles estão esperando para poder ter uma internação. Infelizmente, esse que eu fiz a citação, esse é o Júlio Barata, até poucos dias então o nosso senador disse que ele não ia ficar lá mais e parece que ele continua ali, mas acredito eu que deve ter dado algum problema, que o Cleitinho, que se Deus quiser, ele vai conseguir arrumar isso para nós. Tenho muita confiança e sei que ele é um senador diferente. Mas então, sobre o Júlio Barata. Gente, é uma vergonha a gente ter uma pessoa dessa aqui na nossa cidade tomando conta dessa, assim, da regulação. Não só ele como o outro que eu fiz a citação. Eles não ligam, deixam as pessoas praticamente morrendo dentro da UPA. A UPA não é culpada, o Hospital São Deus não é culpado. Quem tem a culpa disso tudo é a regulação do Estado. Eu não sei até quando, Zé Braço, então vão ter que ficar cobrando isso aqui. Regulação do Estado não presta. O Estado omisso, um governador que não está nem aí para a cidade. Há poucos dias eu fiz uma filmagem no Hospital Público, onde que ele falou que já estava iniciando as obras. Mentiroso, demagogo. Tudo que é de mentira esse homem sabe falar. Porque, agora ano que vem não. População pode esperar. Ano que vem? É, Felipe, soalheiro. Você quer apostar, Felipe, uma bala? Já viu que as balas chitas, que as amarelinhas? Quer apostar uma bala daquela que no ano que vem pelo menos começar a capinar lá e zona começar? Porque é um ano eleitoral. Ah, nós vamos fazer aqui e vai começar a jogar massa na parede e aquela mentirada e pra lá e vem esse tucano, esse mentiroso desse governador aqui e fala que vai falar e vai fazer. Infelizmente, aí o povo, ele vai arrumar o hospital. Aí volta aqui a tranqueira tudo de novo e vai mais 4 anos até chegar para deputado e governador de novo. E o povo sempre sendo lesado e o povo sempre aceitando as mentiras. Então assim, o hospital não tem ninguém trabalhando. Deus queira que eu esteja até errado, mas espero que funcione o quanto antes, porque para politicagem, daqui não, vai chegar a gente e fazer, não, mas eu estou fazendo para mentir para o povo, que eu vou te contar. Mentiroso igualzinho, não tem lógica. Então esse governo do Estado, ele é mentiroso, demagogo, quem quiser defender, que defende, porque o povo não é bobo mais. Tá lá, o hospital não está funcionando. E outra coisa, as pessoas falam, ah, talvez ele é muito está pegando muito pé dessas pessoas. Simples aí, ô bando de puxar saco. Vai até na UPA, bando de não vou falar porque não adianta. Vai na UPA e olha o tanto de pessoas que estão lá internadas esperando uma vaga no hospital público e não consegue, porque esse Estado omisso, esse Estado mentiroso, onde tem o Júlio Barata e outros rapazes que eu já fiz a citação aqui, que eles não fazem nada para a nossa cidade. Eles não estão nem aí para a nossa saúde. Infelizmente, o povo é que paga o pato. Senhor presidente, o povo da UPA tem meu respeito, os servidores que ele trabalha têm meu respeito. Há poucos instantes teve aqui até a Juliana, né? A secretária da assistente social, ela até foi embora com o pessoal, e a todos os servidores, tem meu respeito, a todos os servidores, aí da nossa cidade também, tantas coisas que acontecem aí, que a gente vê coisas boas acontecendo aí nas comunidades rurais, e até mesmo na nossa cidade. O pessoal do pátio, um abraço para vocês, e pode ter certeza, vocês fazem a diferença. Então, a todos os servidores, um grande abraço. Obrigado pela sessão do abraço, senhor presidente.
Obrigado, vereador Hilton de Aguiar. Na sequência dos inscritos, o vereador do Cidadania, o vereador Periquito, beleza?
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, pessoas que nos visitam, pessoas que nos assistem pela NET Câmara, TV Câmara. Uma boa tarde a todos vocês. Senhor presidente, não poderia começar essa fala, né, na tarde de hoje, sem falar da nossa comenda que foi entregue na quinta-feira. Queremos afirmar que tivemos a honra de homenagear na semana passada, com o título de cidadão honorário, o excelentíssimo doutor José Maria dos Reis, ex-juiz de direito de nossa comarca, que sua humildade, delicadeza, sabedoria e respeito a todos nos brindou durante anos com sua forma justa de decidir. Sentimos na sua fala o amor pela família e a emoção de receber a maior honraria nessa casa. Fico feliz, eu e todo o meu gabinete, poder entregar a Vossa Excelência esse título. Senhor Doutor José Maria, excelentíssimo, né? Doutor José Maria dos Reis. Senhor presidente, não poderia deixar de dizer também, né, que tenho uma satisfação imensa de estar trabalhando junto com a comunidade. A gente às vezes fala que pode ser até repetitivo, né, meu caro amigo e vereador Anderson da academia, que está me ouvindo com atenção. Nós que chegamos agora, tem praticamente 5 meses de mandato, né, nós temos que ir trabalhar muito, porque creio eu, como gabinete Vossa Excelência também, é uma demanda muito grande, né, na nossa região, ali, a pedidos. Tantas solicitações, pedidos, né? É de tapa buraco, poda de árvore, é de rua faz calçar, asfaltar, né? Iluminação pública. Então nós fica aí correndo, até fazendo dia e noite, noite e dia, o nosso trabalho. Então fico satisfeito, né, que nós estamos juntos aí, nessa correria, há só 5 meses, mas graças a Deus, nosso fruto está sendo, né, tá sendo colhido hoje através da comunidade. Então, mais uma vez aqui, eu vou ler com atenção algumas das nossas atribuições que vereador não faz obra. Nós simplesmente pegamos nossas reivindicações, solicitação do povo, levamos até o prefeito Gleitz, a nossa vice-prefeita Janete, e ele se passa para os secretários, né, as nossas demandas que vêm da população para nós. Se há possibilidade de fazer essas obras, eles fazem. Se não há possibilidade, eles nos comunicam, né, que no momento não pode fazer essa obra, e nós corremos atrás dos nossos deputados. Nós temos nosso deputado estadual Eduardo Azevedo. Hoje, Digo Lopes tem a honra de ter nosso grande senador Cleitinho Azevedo. Então, nós estamos juntos tendo essa parceria por Divinópolis. Tem uma satisfação de formar a população de Divinópolis, que é nossa indicação do número 1468/2023, que a Secretaria de Saúde, juntamente com a Secretaria de Fiscalização e Obras Públicas e Planejamento, CEFOP, estão trabalhando na elaboração do projeto para a construção de uma unidade de saúde no bairro LP Pereira, onde eu já, desde quando eu era vereador nessa casa, há 10 anos atrás, eu venho trabalhando para nós tentarmos conseguir levar um posto de saúde, né, para aquela região. Nós temos ali no Planalto, nós temos ali no Ipiranga e vários lugares. Então, realmente, ela está precisando. Então, tem a honra e a satisfação, né, dessa unidade de saúde acontecer agora no bairro LP Pereira, onde será construído ali nas ruas Salinas e Pedro Oliveira, ao lado da Igreja Santa Catarina de Sena. O projeto o arquitetônico já está sendo, tem aprovação da vigilância sanitária e a sondagem do solo para a elaboração do projeto estrutural foi realizada na data de 23/6, conforme informação do senhor Alexandre Tavares, gerente de infraestrutura da CEMUSA. Com a emenda parlamentar, aí que a gente tem que correr atrás, onde eu falo com Vossa Excelência, né, vereador Anderson, na academia. Nós estamos correndo atrás, nós fomos lá em Belo Horizonte, na Assembleia, né, fomos no gabinete lá do deputado Eduardo Azevedo e falei, né, desse projeto nosso, nós tínhamos para lá, para o bairro LP Pereira, do posto de saúde. Imediatamente, ele se colocou à disposição de nos ajudá-lo com a emenda parlamentar, liberando ali para o ano que vem, que ainda agora está começando a fazer os projetos, para o ano que vem elaborar uma emenda de R$1.200.000 para começarmos o posto de saúde lá no bairro LP Pereira. E demais, se ficar um pouco mais caro do que isso, né, a prefeitura vai se inteirar do resto para que nós possamos, junto com a prefeitura, junto com o deputado, entregarmos para a comunidade do bairro Pereira, Jardim Brasília, Valquir Resende, e bairro Savan, toda aquela região ali, um posto de saúde novo para aquela comunidade ali, para aquelas comunidades, para as pessoas ali hoje não ter que sair do seu bairro e em outro bairro para poder ser atendido em outros postos de saúde. Então fico feliz, esse é o nosso trabalho, né, de 5 meses, estamos aí correndo mais atrás da melhoria, tanto na infraestrutura, como também na área da saúde. Também, junto com o deputado Eduardo Azevedo, temos uma emenda para os aparelhos ali de ultrassom, de fazer ultrassonografia e também cobrir trocar o telhado da policlínica. Né? Então, essa é uma emenda de R$725,00 que cai agora, que o deputado Eduardo Azevedo também está, através do nosso pedido, levando para a policlínica. Senhor senhor presidente, também fico satisfeito que ontem, né, tem uma polêmica danada aí, a gente poder falar lá da nossa praça, Padre Marim. Eu estive lá domingo e fui bem recebido pelos feirantes, pelas pessoas que lá estão, mas só tem alguns questionamentos, né, que nós temos que falar. A praça foi elaborada, um projeto está sendo elaborado na prefeitura. Nós temos a emenda, ontem foi confirmado, eu tive uma reunião com o deputado federal domingo, sabe? E essa emenda, que ele vai nos dar, uma emenda de R$200 mil, para que nós possamos fazer essa reforma da Praça Padre Marim. Não vamos fazer uma reforma pela metade, uma reforma completa. Vamos reformar, fazer um palco novo, um palco coberto, para que as pessoas possam fazer ali seus shows, cantar, apresentar, fazer o que quiser em cima do palco ali, e, como se, na área aberta, uma área que vai trazer um lazer para a comunidade Planalto e região. E principalmente, vamos fazer dois banheiros de alvenaria, aprovados pela prefeitura, como tem que ser a lei, banheiro para receber deficiente físico, banheiro para receber, banheiro das mulheres, banheiro dos homens. Certo? Essa é uma luta nossa. Não tem banheiro químico, coloca lá hoje, a mãe tem que tirar, tem que pagar, fica aquele mau cheiro, põe hoje, a mãe tira, a mãe tem dia para colocar, vamos fazer um banheiro fixo. Esse é o compromisso desse vereador, junto com o deputado federal Domingos Santos e a Prefeitura Municipal de Divinópolis. Vamos levar lá para aquele bairro, porque quando eu trabalhei há 10 anos atrás para levar aquela feira ali para aquele bairro, não foi de um dia para o outro que eu fui, nós conseguimos aquilo lá, não. Tivemos que trabalhar muito, eu, deputado, ex-deputado estadual Fabiano Tolentino, com o secretário de Agricultura do Estado de Minas Gerais e toda a comunidade ali do bairro Planalto Região. Fizemos várias reuniões e também junto com a secretaria ali da Censura, com o ex-secretário ali daquela pasta, para poder levar lá. Estão precisando de alguns ajustes lá. Tem alguns moradores estão reclamando de alguma coisa. Logicamente, depois que a praça tiver, o projeto estiver elaborado, que a praça for toda reformada, aí assim, vai entrar a área da censura, vai entrar da iluminação, vai entrar também a área da segurança pública, certo? Pode ficar tranquilo, os moradores do bairro lá, que ali agora não vai ficar julgado, assim, como todo mundo fala, tá dando muito prejuízo, tá dando muita bagunça, não. Nós vamos trabalhar em prol da comunidade, que merece ter respeito e ter uma área de lazer, de alta categoria no nosso bairro Planalto Região. Comecei e não vou deixar a peteca cair. Pode ter certeza absoluta que esse vereador vai trabalhar em prol do bairro Planalto, bairro Santa Luzia, Ipiranga, toda aquela região ali, né? Nós estamos trabalhando por Divinópolis. Então fico satisfeito nessa parceria com o prefeito Gleice, com a vice-prefeita Janete, com o deputado estadual Eduardo Azevedo, com o nosso senador Cleitinho, né? E principalmente aí com o nosso deputado Domingos Sá, vão trabalhar em prol da nossa cidade, trazendo sempre as nossas emendas. Hoje aqui, senhor, para finalizar, eu gostaria de pedir ao nosso telegrafista aí que filmasse aqui para mim um documento que veio lá da área da saúde do senhor Alexandre, né, falando que já está... As obras do poço já estão aqui, a sondagem já começaram. Então, esse é um trabalho agora vem da prefeitura. Breve, eu estarei aqui trazendo mais notícias desse novo posto de saúde que será construído no bairro Pepe Pereira, através da prefeitura e do emenda parlamentar do deputado estadual Eduardo Azevedo. Senhor presidente, estamos aqui para trabalhar para o povo de Divinópolis. Vem comigo, Divinópolis. Vamos trabalhar juntos. Obrigado pela gestão da palavra.
Agradeço ao nobre vereador Periquito Beleza por sua contribuição nessa tarde de hoje. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre edil desta casa e presidente em exercício, vereador Israel da Farmácia.
Senhoras e senhores, presidente José Brás, colaboradores, público de casa, boa tarde. Senhor presidente, eu vou falar um pouquinho só para mostrar um trabalho nosso aí. Se tiver fácil para o Carlos pôr na tela para nós aí, a reunião que aconteceu semana passada na prefeitura, junto com o Felipe, com a Janete, Hilton de Aguiar, Neiburg, Zé Brazo estava lá, mas está também ajudando, vereador Edson de Souza também não se encontraram na reunião, mas também está também na causa também, que é em questão ao posto de saúde do CSU,
que gerou um transtorno muito grande naquela região, que atende ali quase 15 mil pessoas, a unidade de saúde do bairro CSU, onde ela foi deslocada para o bairro Porto Velho, e agora através de um trabalho da Janete, do prefeito Gleidson, né, e desses vereadores, que eu citei aqui o nome, a Gerdau está propondo, né, está praticamente fechado com a Gerdau, que a Gerdau vai construir uma nova unidade de saúde no bairro Interlagos, para estar atendendo essa comunidade de quase 15 mil pessoas. Né? A gente fala Interlagos, mas atende o pessoal do Interlagos, Santa Rosa, Dona Rosa, Dona Quita, São Bento, é uma área muito grande, a senhora de Lourdes, na Santa Bárbara, né? É uma região muito extensa. Então precisa realmente que esse posto seja construído o mais rápido possível, não só para dar uma boa qualidade de atendimento aos usuários, mas também aos profissionais da unidade de saúde. Porque o CSU estava na situação precária, é o segundo posto de saúde com a pior acessibilidade de Linópolis, o primeiro é o Niterói e o segundo era o CSU. Estava insustentável, né, manter o CSU com as portas abertas ali, como estava no bairro Interlagos. Mas agora, através do trabalho da Janete, do Gleison e desses vereadores que eu citei, Israel, Neiburg, Hilton de Aguiar, Zé Braz e Edson, está acontecendo agora, nos próximos dias aí, o levantamento aí para estar construindo um novo posto de saúde que vai atender a região do bairro Interlagos. E outra reunião também, senhor presidente, que foi sobre o posto de saúde, está aí, cara, também? Estava presente ali o nosso amigo Eduardo Pinto Júnior, que teve uma emenda de R$45 mil, a turma do deputado estadual Eduardo Azevedo, com R$45 mil, e Israel da Farmácia, né, que eu coloquei R$50 mil para a reforma desse posto de saúde. Telhado novo, dentro do posto de saúde perfeito. Infelizmente, quando chegamos nesse posto de saúde, senhor Eduardo, o senhor viu que o posto de saúde, infelizmente, Anderson e o de Guiar, era coberto com a lona preta. O telhado do posto de saúde, que a gestão recebeu, várias vezes a comissão de saúde também fez ali a fiscalização no local, e o posto de saúde era coberto com a lona. Infelizmente, precário a situação dos funcionários e dos usuários do posto de saúde Itaí. Mas com a reforma, com a emenda positiva de Israel, eu coloquei R$50 mil, Eduardo Pinto Júnior R$45 mil, Eduardo Azevedo R$45 mil, a gente conseguiu fazer lá uma baita reforma, dando dignidade aos usuários e os colaboradores do posto de saúde do bairro Itaí. Agora, população de Vinopolitana, eu quero que vocês prestem bem atenção agora, como ficou o bairro São Bento. Põe na tela, Carlos. Aí, ó. Esse é o bairro São Bento. Hoje, encontra-se hoje, ó. O bairro São Bento, Anderson, somente aquelas luzes do Mercúrio lá, aquelas vermelhas, era que tinha o bairro antigamente. Só aquelas luzes lá, ó. Tinha uns 10 postes com luminária. Hoje o São Bento está todo iluminado. Aí perguntar para o vereador, mas você vai gastar R$500 mil no São Bento, que tem 15 moradias? Não interessa se tem 15, se tem 10, se tem 5, se tem 100. A infraestrutura é obrigação do município levar. É um direito constitucional do brasileiro, do cidadão. Infraestrutura. É o mínimo que o poder executivo, o legislativo, pode dar ao cidadão. Dignidade. Respeitar a população. Então tá aí, ó. Se seja 10, 5 ou 30, vai São Bento estar iluminado. Não tinha iluminação na entrada. Hoje ela terminava no Novo Paraíso, mas agora não. Hoje ela vai do Novo Paraíso até o bairro São Bento. Bairro São Bento todo iluminado de LED. Até esse vermelho hoje de mercúrio não existe mais. Está também de LED. Então eu quero agradecer aqui ao Isaías, ao Gustavo, ao prefeito Gleison e o pessoal do bairro São Bento, né, que tem a paciência de esperar aí 35 anos, né, por essa infraestrutura, por essa melhoria, por essa dignidade. E outra coisa, agora começou também no quadro do Paiol, também aí, ô, amigo Carlos, começou agora o patrulhamento para que seja feito lá 500 metros linear de calçamento no quadro do Paiol. Semana passada, o patrulhamento,
500 metros linear de calçamento no Córrego Paiol. Estamos dando dignidade, levando infraestrutura onde não tinha. Onde não tinha, a gente está levando. Como eu falo, essa obra não é minha, não é dos demais vereadores, e sim da população de Vinopolitana, que ficou a mercê muitos anos. É pessoa da região sudeste, 20 anos sem obra. 20 anos sem obra. O engraçado é que a gente conseguiu um recurso aí, através do senador Cleitinho, que é para asfaltar o Buriti. Apareceu um ex-vereador, isso falando que é recurso dele, do outro prefeito. A população mandou um recado. Então, vereador, é melhor você não voltar. Porque depois que saiu as obras, aconteceu? Foi só você sair, as obras começaram a aparecer. Então, recado à população, viu? É melhor você não voltar. Fica onde você está. Porque se você voltar, as obras não vão acontecer. Senhor presidente, continuo para a sessão da palavra.
Agradeço ao nobre Edil vereador Israel pela sua contribuição na cidade de hoje. Convido Vossa Excelência que reassuma a presidência para que eu possa também fazer uso da palavra.
Com a palavra o primeiro secretário, vereador Zé Braz.
Nobre presidente em exercício, vereador Israel da Farmácia, na qual cumprimento demais vereadores, vereadora aqui presente, público que nos assiste em casa, pela TV Câmara, TV Candidez, pelas redes sociais. Meu muito boa tarde, que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares. Senhor presidente, eu gostaria de iniciar minha fala nesta tarde hoje, mandando um abraço fraternal para o nobre amigo, o Gilberto, lá do Lopes, para nos assistir, Edgar. Tá? Falou aqui que está nos assistindo lá, então um abraço para o Gilberto lá da comunidade dos Lopes. Dando continuidade, senhor presidente, na manhã de hoje recebi aqui no gabinete o jovem vereador lá de Itatiaia do Sul. Eu gostaria de pedir ao nosso cinegrafista aqui, que veio nos convidar para o mês de setembro, para a Marcha de Jesus, que acontecerá lá na cidade de Itatiaia do Sul. O Vinícius, né, Vinícius Rosa, o jovem vereador lá da cidade de Itatiaia do Sul, então, nessa manhã de hoje, veio aqui convidar toda a população de Divinópolis, população de cidades vizinhas, que possam estar prestigiando lá, né, a Marcha para Jesus. Terão várias atrações, né, que começa com a atração infantil, às 13 horas, lá na quadra da escola, no poliesportivo, e termina com o trio elétrico, com grandes nomes, né, da música gospel, como Anderson Freire, Isaías Sade, Lucas Agostinho e Mídia Lima. Então, todas essas atrações da música gospel estará lá presente. Então, ficam todos convidados, né, para o mês de setembro participarem da Marcha para Jesus. Dando continuidade, senhor presidente, em 2022, essa casa aprovou o projeto de minha autoria referente, né, que é o curso de primeiros socorros que fossem ministrados, né, nas unidades de saúde para as gestantes e durante o período de puericultura para as mães. A gente tem trabalhado nisso, cobrado, né, e tem visto que por várias vezes tem ocorrido aqui em Divinópolis e em regiões aqui próximo, acidentes envolvendo crianças. Tem essa última que aconteceu na cidade de Nova Serrana, no dia 1º de julho de 2023, por volta de 12h40, o corpo de bombeiro recebeu uma ligação na qual uma mãe narrava que sua filha, após amamentar, teria se engasgado, não apresentando reações, choro ou movimento físico. De imediato, o militar atendeu a linha e iniciou o procedimento de orientações conforme o protocolo, indicando à mãe o passo a passo a ser realizado, a fim de desobstruir a via aérea do bebê de apenas 60 dias, havendo êxito. Então, da importância desse projeto de lei de nossa autoria, o PL
o CM de 128, que já foi sancionado pelo prefeito no dia 12 né, de dezembro de 2022, que o nosso secretário, né, Alan Rodrigo, juntamente com o Lucas, que é o diretor de atenção primária, execute né, o projeto de lei. Se existem mães que talvez não saibam fazer isso, é porque não foram repassadas ou foram ensinadas. Talvez muitas vezes, mãe, como assim, aquelas marinheiras de primeira viagem, primeiro filho. São protocolos simples a serem implantados que a gente encontra dificuldade na atenção primária. Né? Não falo dos profissionais de linha de frente, porque não cabe a eles. Cabe ao secretário, cabe aos diretores a implantação. E por que que não fazem? Acho que deveriam, se existe um projeto de lei, serem responsabilizados. Acho que a partir do momento que um secretário e um diretor de atenção primária for responsabilizado perante uma lei que exista, acho que ele vai realmente fazer cumprir as leis. Né? É um projeto simples, né, que pode ser ministrado por um enfermeiro, ou um médico, ou outro especialista da área, como exemplo, um bombeiro, e que salvam vidas. Então a gente tem que cobrar. Né? Espero que o secretário Alan, o diretor da atenção primária Lucas, não deixe que isso venha acontecer em nossa cidade. Né? A gente tem que ver uma criança envolvida numa fatalidade. Dando continuidade, senhor presidente, gostaria de falar aqui também sobre o dia D. No próximo sábado, teremos aqui em Divinópolis o dia D, de multivacinação. Divinópolis está com a cobertura vacinal muito baixa, muito inferior, e principalmente de crianças, o que vem sobrecarregando a UPA com crianças. E na última semana, em conversa lá com a diretora, a doutora Ludmila, ela falou assim, Brás, eu tenho estranhado a gravidade que as crianças têm chegado aqui. E a gente vai procurar saber, muitas dessas crianças não têm se vacinado contra a influenza. Grande parte delas não receberam o imunizante. Então é preocupante, né? Quando se vai para o lado lá ainda da Covid, é pior ainda. A gente tem uma taxa vacinal de média de 14 a 15% de cobertura vacinal para o público-alvo. Então isso muito nos preocupa. Como falei, vacina salvam vida, então a gente tem que se vacinar. Então é uma oportunidade. Talvez você fale, vou tirar a criança da escola. Vai ser no sábado. São 14 unidades né, de maior esporte que irão receber todo tipo de imunizante, todos da caderneta vacinal, do calendário vacinal. Então convido a todos os pais, mães, crianças, idosos, jovens, que se vacine, que procure as unidades de saúde. Se você está num outro bairro, você pode ir em qualquer unidade. Não há necessidade de ser a sua unidade específica. Vacina você pode fazer em qualquer lugar. O Ministério da Saúde autoriza. Se você quiser ir vacinar lá no Rio de Janeiro, lá no Amazonas, na unidade de saúde lá, vacina pode ser recebida em qualquer unidade de saúde. Não só dentro do seu próprio estado, mas em qualquer lugar, de qualquer município, você pode levar sua caderneta e pedir para ser imunizado. Então é um dos grandes benefícios que o Ministério da Saúde fornece nessa área, é que você pode ser imunizado em qualquer unidade. E dentro como falei, no próximo sábado, dia 8, será de 8 às 16 horas em 14 unidades de saúde. São elas Bom Pastor, Belvedere, Afonso Pena, Danilo Passos, Niterói, Nações, Sagrada Família, Nossa Senhora das Graças, Planalto, Icaraí, Ipiranga, São José, Ermida e Central. Né? Então você que precisa receber seu imunizante, a vacina, pode procurar, independente se você morar nesses bairros ou não, né? Das 8 às 16 horas. Todos os tipos de vacinas estarão disponíveis. Se você tiver alguma vacina atrasada, pode estar procurando. Outro assunto, senhor presidente. No último domingo, tivemos a oportunidade de estar lá no bairro Porto Velho, onde entregamos 18 barracas, né, para os feirantes ali. Esse projeto é fruto de minha emenda impositiva que destinei para a CEMAG. Gostaria até que fosse continuada passando, pode passar aí para... Esse aí foi lá no bairro Planalto, são barracas, mais uma vez a gente sempre fala, são barracas de qualidade, né, de metalon, com lona reforçada. A gente quer dar dignidade aos nossos feirantes, né, já aconteceu lá no bairro Planalto, lá no Manuel Valinhas, no último sábado no Porto Velho, e a próxima agora será ali no bairro Niterói. Já foi feita a aquisição de mais 108 dessas barracas para que possamos, mais uma vez, sempre reforço, a gente dar dignidade àquelas pessoas que trabalham no campo, né? Esse é o mínimo que nós podemos fazer por eles. Eles sempre nos pedem estradas e dignidade para trabalhar. Então aí para trabalhar, como a gente pode ver nas fotos, produtos de qualidade, muitas vezes sem conservantes, que levam ali para serem comercializados. Nós estamos bem atentos, né? Na próxima então será o bairro Niterói que irá receber todas as barracas padronizadas, né? Lá de cores verde, azul e vermelha. São três cores, né, que identificam o tipo de mercadoria que o feirante está ali comercializando. E para terminar, senhor presidente, eu gostaria aqui, né, mais uma vez deixar meus parabéns também a toda a equipe do Complexo Saúde São João de Deus, na pessoa da diretora superintendente Elis Regina. Gostaria de deixar meu fraternal abraço a toda a direção, a toda a equipe médica, a equipe de enfermagem, aos colaboradores que ali trabalham. É uma honra, né? São duas... nessa semana foi realizada uma cirurgia chamada de alta complexidade, de um aneurisma, né? Com a cirurgia que durou em média 7 horas e 30 minutos. É uma cirurgia da vascular, uma cirurgia muito complexa, né, que muitas vezes não era realizada aqui. E foi realizado com o mínimo possível, um procedimento para que não se fosse tão evasivo. E também, né, noticiar aqui que algumas cirurgias também da vascular será realizada pelo complexo através do SISURG, do SAMU. Então, mais uma vez, deixo aqui meu abraço a toda a equipe lá do Complexo de Saúde São João de Deus. Agradeço a sua palavra, nosso presidente, muito obrigado. Uma boa tarde a todos, que Deus nos abençoe.
Na sequência dos inscritos, o vereador do PSB, o vereador Ney Burger. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, os colegas aqui presentes em plenário. Boa tarde, vocês que nos visitam pela TV Candidez, Netcam, pelas nossas redes sociais. Um boa tarde a todos. Senhor presidente, quero iniciar a minha fala de hoje, né, falando, infelizmente, né, chamando a atenção mais uma vez da secretária de trânsito, na pessoa do senhor Lucas Estevam, secretário competente, que é da área, sabe muito bem, assim, que, o que está fazendo ali. Só que a gente vem cobrando a questão da rua Rubi, com a esquina da rua do Ferro. Então, infelizmente, ali, senhor presidente, ali todo dia tem um acidente. A gente sabe, né, que ali tinha uma travessia elevada e no mandato passado essa travessia foi tirada e tem um quebra-mola. Só que, infelizmente, naquela travessia ali, todo dia... Rubi com Rua do Ferro, para pessoal de casa se localizar, o Rubi é a principal, né, que do bairro da paróquia Bom Jesus, Rua do Ferro da Vila, que dá acesso à vila. Então aquela esquina ali está um caos, infelizmente está um caos. E ontem, senhor presidente, ontem foi 3 acidentes em 2 horas de prazo. Tá, quem pessoal da região ali pode ver aqui, 3 acidentes em 2 horas de prazo. Então, eu acho assim que, graças a Deus, foram acidentes leves, não teve assim, o acidente não foi muito, muito grave. Mas espera aí,
nós vamos esperar acontecer uma fatalidade, nós vamos esperar acontecer um acidente muito grave para ser tomada as devidas precauções. Então, Lucas, você sabe o respeito que eu tenho para a sua pessoa, para mim ser um dos melhores secretários hoje da gestão, que faz um trabalho bem feito. Cara, mas passou da hora da gente ver o que, que faz ali. Sinalizar mais, aumentar o quebra-mola, tem que ver o que, que faz ali, porque não tem condição não. O Felipe tem um comércio na esquina ali, ó. Eu acho que ele fica por conta de tentar organizar ali, ó, o trânsito quando acontece o acidente. Fica até com dó dele, toda vez ele está ali, ó, socorrendo um motoqueiro, socorrendo um motorista que infelizmente ali a esquina não tem mexida. Tem que tomar a providência o mais rápido possível, sinalização, aumentar o quebra-mola ali, porque está difícil. Então, está aí, a gente manda o um recado para o Lucas, eu sei que você é competente, Lucas, e vai tomar essas providências o mais rápido possível. Senhor Presidente, mudando de assunto agora, e um assunto pertinente que eu venho falando aqui todo dia, que infelizmente é a tal da Copasa. Não tem condição não, Hilton. Está complicado demais. O bairro Mangabeiras, eu nunca tive, eu tenho 30 anos que eu estou no Mangabeiras ali, no Maria Helena ali. Ali não tinha falta d'água, não. Agora parece, não sei se é boicote. Acho que é boicote, que não pode. Está faltando água todo dia, todo dia. E hoje eu conversei com o Alessandro. Alessandro, me explica por que estão furando o bairro inteiro. Ele está virando um queijo suíço ali no Mangabeira ali. Por quê? Porque a parte alta do Maria Helena sempre faltou, eu sempre cobrei aqui. Mas o Mangabeira não. Aí o Alessandro, muito educado, veio me explicar a situação, o que está acontecendo. E infelizmente, pasmem, a rede que abastece o Maria Helena e Mangabeiras é do Rio Itabicirica. Eles estão trocando a rede e o abastecimento lá vai ser pelo Rio Pará. Então, às vezes, nós precisamos desligar os registros para resolver o problema da Magalhães Pinto, que agora, com a Senvop, vai fazer o recapeamento lá, que não sei o quê, que não sei... Ô, Alessandro, com todo respeito, você acha que tem bobo aqui, cara? Por que não fez isso primeiro e depois trocasse essa rede? Quem vai pagar o pato é o povo de lá, ou vocês estão tentando boicotar alguém que cobra vocês 2 anos e meio aqui? Se for isso, eu não vou aceitar, não. Eu vou ir pra cima. Eu não vou aceitar, porque boicote é um boicote muito feio, ficou muito ruim. A desculpa. E quem está passando por lá pode ir para ver. Pode ir para ver a Rua Baissur, Rua Cairo, Francisco Lamounier, igual um buraco suíço. E sabe o que, que eles fazem? Eles chegam lá, rasgam a rua inteira, aí reparte a terra vermelha em cima do calçamento. Aí eles vão tapa, quando tapa, que tem muitos que não estão tapados, mas quando tapa de asfalto, aí aquela terra vermelha em cima do calçamento, eles não estão nem aí. E só vem dar uma resposta dessa, que a pressão da água lá era muito forte, por isso que dava os vazamentos. Agora não tem pressão. Agora não tem pressão a água. A água era 10 de pressão, agora nós estamos fazendo os testes ainda para chegar. Que isso, cara? Isso é uma falta de respeito com os moradores da região sudeste, que é a região que mais sofreu com falta d'água. Agora especificamente nos bairros Maria Helena e Mangabeiras, com essa troca aí de abastecimento, vai tirar do Rio Itabicirica, mandar para o Pará, para arrumar, né? Por que vocês não arrumaram outro lugar que faltava mais água? Lá onde estava funcionando normal, não. Lá está funcionando normal, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer ela ficar ruim. Já que lá é abastecido pelo Itabicirica, que não tem muita reclamação, vamos abastecer pelo Pará para ter mais reclamação. Só pode ser, ou é um boicote. Então está dado o recado aí, ó. E vou avisar o executivo. Cadê os fiscais para olhar isso? Vamos para o fiscal, gente, vamos para cobrar isso. Se a gente depender da Arçai, mal, a Arçai não está nem aí para a Copasa, não, que é farinha do mesmo saco. Então, cabe ao município fazer essa fiscalização. Por que que trocou o fornecimento do bairro Mangabeiras, Maria Helena, do Rio Itabicirica para o Rio Pará, se lá estava funcionando normal, para ficar pior? É aquele ditado, né, enquanto pior, melhor. Então deixa aqui o recado para esse lixo de empresa chamado Copasa. Se for boicote, que nós vamos apurando os fatos. Se for, nós vamos para cima. Igual eu sempre falei aqui, não tem rabo preso com empresa grande, nem empresa pequena, nem nada. Muito menos com vocês, que sempre faz um serviço de baixa qualidade na cidade, para não falar outra coisa pior. Infelizmente, né? Senhor Presidente, a gente fica indignado, né? Porque é falta de respeito com o cidadão de Divinópolis, isso. É falta de respeito, é tentar boicotar. Isso é uma vergonha. Então está dado o recado aí. Senhor presidente, quero agradecer ao Gustavo, o Gustavo da Censura, que está fazendo um excelente trabalho na secretaria dele. E ele hoje está patrolando algumas ruas, né, pedido da gente, lá no bairro Gil da Fonseca. Mas cobrar dele é Matheus Leme. Não esquece da Matheus Leme, hein? O asfalto ficou pronto e a rua Matheus Leme ainda está faltando patrulhamento. Então, Gustavo, como você é sempre competente, um profissional de primeira, quero te pedir aí para você dar uma olhadinha para Matheus Leme lá na Ponte Funda, porque está precisando. Lá virou mato puro, o trem lá está feio. Então, vamos tirar um mês de serviço, uma meia horinha, para ir para lá. Senhor presidente, para finalizar, eu quero mandar um recado, já mandei, né? Pro meu amigo, o Gago, o Tutu, a galera do Zinab 2 lá de Icaraí. Mandar um abraço para vocês tudo. Vocês me conhecem há quantos anos, sabe que a gente é amante do esporte, né? E graças a Deus, né, há mais de 20 dias eu mostrei para vocês, eu não sou do TikTok, eu não sou muito de vídeo nem nada, mas mostrei para vocês lá que ia acontecer a praça de esportes, né? E foi até anunciado ontem. Mas há 20 dias atrás eu já tinha mostrado para vocês a praça de esporte do Icaraí. E não vai parar por aí não. Porque o campo do Icaraí, nós vamos com a emenda nossa, nós vamos indicar uma emenda para, se Deus quiser, o ano que vem, o Zinabre 2 mandar os jogos do time amador dele lá no Icaraí. Você sabe por quê? Porque a gente tem que dar dignidade a toda a Divinópolis. Então, o Icaraí merece isso. O Gago, o Tutu, toda a família Zinabre, todo o povo do Icaraí merece isso, essa dignidade. Então, ó, igual eu falei pra vocês há 20 dias atrás aí, fui aí, conversei, bati papo no bar e falei pra vocês que ia vir uma praça de esporte, pode esperar que o campo também ano que vem vai bombar, se Deus quiser. Senhor presidente, é o que eu tinha para hoje, muito obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, vereador Neiburger, por sua contribuição. Próximo vereador a fazer uso da palavra, o vereador presidente do PV, vereador Rodson do Zé Milton.
Caro vereador, em exercício, Zé Braz, cumprimento os demais colegas Diz, público que nos acompanham, nossa boa tarde. Eu fico feliz de ver alguns projetos em andamento e já em conclusão. Trabalhos esses que mostram que quando tem o alinhamento da parceria, realmente eles podem render bons frutos. E esses frutos, quem ganha a população, quem ganha a cidade, e sem dúvida nenhuma foi um grande ganho, a ideia da proposta sobre a praça de entretenimento de esportes, onde nós temos aqui vários campos da cidade que foram esquecidos nos bairros, sem a limpeza, sem a manutenção adequada, sem a reforma necessária, alguns que nem vestiário tem, outros que tem, acabou de ser destruídos. Campos são utilizados geralmente no sábado à tarde, no domingo de manhã e também no domingo à tarde. Como não tem uma manutenção, não tem iluminação, então é pouco utilizado pela população. Dentre eles, era um grande problema social que nós tínhamos no bairro Nossa Senhora Conceição, que é o campo ali do bairro. Um campo onde encontrava vários problemas sociais e ambientais. E por falta dessa estrutura, ali é ocupada para as pessoas que pensam de forma diferente. Para não falar, né, algum vocabulário meio chulo, mas ali era consumido droga, usado pelos traficantes, prostituição, roubo, depósito de lixo, bicho pensonhento entra nas casas, escorpião, barata, ratos, porque o campo, o mato crescia e ficava aquela altura para esconderijo de malandro. E o campo que tinha finalidade para poder a população aproveitar era o segundo, terceiro plano. O fins é para outro. Agora, por que que nós não podemos fazer daquele espaço que a população pode usufruir melhor? Da criança, ao adulto, o idoso, as meninas, os meninos, de uma forma integrada, mútua, todo mundo participando, usando o espaço. Olha, quando nós idealizamos e passamos essa proposta para o senhor prefeito, que era um plano piloto, mostrou a efetividade em outras cidades, que já é de prática, por exemplo, no Paraná, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul. No sul de São Paulo também é muito utilizado esse tipo de entendimento. E esse projeto, eu vi em Belo Horizonte, em alguns locais, tinha um problema social enorme, que hoje se transformou numa grande solução de lazer, de entretenimento, ocupando espaço, que era um grande problema. Sempre tinha polícia, sempre tinha intervenção de uma forma truculenta. E esse projeto trouxe à população que a criança pode brincar no parquinho, a pessoa idosa fazer sua caminhada e praticar academia ao ar livre, as meninas jogando vôlei, a peteca, os meninos jogando futebol, os adultos e horários intercalados aproveitando, num espaço integrado junto num momento só. E foi um grande sucesso, e é o sucesso da Praça Flex, serviu de modelo para várias outras da cidade. Isso é trazer ideias e propostas. Não é pegar carona no que já está pronto aí e fazer Hollywood. É proposta concreta, que vai de encontro à necessidade da população. E assim, nós trabalhamos o mesmo modelo com a vice-prefeita, no sentido de levar a mesma ideia e proposta para o bairro São Sebastião Afonso Pena, que é o campo em frente à escola municipal CETEP. Do lado do bairro do Jorge, onde já tinha vários anos, eu quando menino jogava muito bola ali, e eu sei dessa necessidade que tem ali naquele local, que é um grande problema, que virou um depósito de lixo. Até então, nesse formato, a população agradeceu, porque ela é toda iluminada por LED, a população pratica o esporte, a caminhada, vai levar as crianças para brincar, é ali o lugar apropriado. Então, no bairro Afonso Pena, terá agora, já está em construção, já está no meio do caminho, com a emenda que o senador Cleitinho colocou, e assim a prefeitura está viabilizando. Isso é proposta de políticas públicas para a população chegar do serviço, fazer sua caminhada, praticar um futebol, academia, os meninos, a família interagir. Quando a mãe está fazendo a caminhada, o menino está brincando no parquinho, o menino está jogando bola com as outras crianças, interagindo, saindo do videogame, saindo do computador, saindo do telefone, para ir lá interagir, praticar esporte, saúde, interagir com as pessoas de forma exata, certa. Fico feliz que a população tem festa, porque a obra tem vento e popa. Esse é um do segundo projeto que eu sei que está sendo concluído, sei que tem outros bairros que estão a ser contemplados, inclusive o Lar dos Roseiros também terá um centro de lazer que já está fazendo o processo licitatório, e vamos trabalhar nesse sentido, de fazer realmente a coisa acontecer. E hoje eu estive lá fiscalizando o PPI Favela, uma obra de qualidade, a empresa que ganhou, graças a Deus, é muito boa, está fazendo um bom serviço, está fazendo um serviço rápido e de qualidade, muito bem organizado, um canteiro de obra limpinho, as coisas fluindo bem, e se Deus quiser, até o ano que vem, o PPI Favela será entregue. Nós estávamos lá olhando, porque a rua Recreio era um grande problema, cheio de buraco, e ocasionou uma explosão de um cano que teve da Copasa Doutora, e acabou de danificar a rua, e atrapalhando assim o tráfego naquele local. Vários motociclistas caíram, machucaram, teve intervenção do SAMU, e hoje está sendo feita a limpeza para poder preparar o terreno para tapa buraco, pegando a parte de cima da rua, perto da capela Nossa Senhora do Rosário, e vai até no campo do CETEP, até na escola do CETEP, na Inhazinho Pifano, fazendo toda a intervenção de limpeza e tapa buraco. Agradecer ao Gustavo, secretário, que sempre tem nos atendido de forma muito técnica e gentil, e faz desembolar esse problema que a gente está tentando fazer. É assim que nós vamos tentar trabalhar. Gostaria também de voltar às atenções, que nós estaremos agora preparando a documentação, marcando a reunião em Belo Horizonte, sobre a audiência pública que nós fizemos, sobre a possível instalação das placas fotovoltaicas na lâmina d'água da nossa barragem em frente ao Lago dos Roseiros, que pertence a Divinópolis. A barragem, que é conhecida como a barragem Cajuru, que hoje é chamada o Mar de Minas, o novo Mar de Minas, nós temos um pedacinho que pertence a Divinópolis, que é do lado do bairro, Vila, né, das Roseiras, Lago dos Roseiros, desculpa, e no Lago dos Roseiros é muito pequeno que a parte de Divinópolis, mas é a única parte que a população de Divinópolis tem acesso à lâmina d'água para poder levar sua família para acampar, para nadar, pôr seu barco na água e divertir, é nosso pedaço, né, Lago dos Roseiros. Nós fizemos aqui uma audiência pública muito qualitativa, de bom nível, de uma forma respeitosa, tratando o pessoal da CEMIG, e ficou oficial que a intenção da CEMIG realmente é abaixar o nível da água para poder fazer o espelho d'água ter aquela borda infinita de enchente. Isso levou nós com um número de dúvidas, e foi unânime, tirando o prefeito Cajuru, que era favorável, todo mundo que participou foi contra a instalação. Por quê? Isso vai inviabilizar toda essa lazer, nosso potencial turístico que nós temos do Lago das Roseiras. E com isso nós temos certeza absoluta, vereador Periquito, que nos escuta atentamente. Ali é um espaço que a população de Neapolitana tem acesso, que é o nosso patrimônio. Ali já está sendo feito infraestrutura de calçamento, agora o calçadão, para tentar trazer uma infraestrutura melhor para quem procura o lago, para poder interagir, para fazer nosso turismo. Vai acabar com o turismo nosso daquele local. O secretário Luiz Ângelo já manifestou o contrário, também o de meio ambiente Marco Túlio, e o prefeito se posicionou também contrário a essa proposta da CEMIG. Cabe agora a articulação do senhor prefeito, que tem um irmão senador, o outro deputado Eduardo Estadual, e interagir com o poder legislativo e mostrar a intenção que o povo de Neapolitano não quer a tecnologia na lâmina d'água. Uma vez que um empresário de Vinópolis, que tem um terreno, a cabeceira da represa, se disponibilizou em doar esse terreno para ser instalado aquela parte de territorial para ser colocado as placas fotovoltaicas de energia solar no campo terrestre, sem prejudicar a barragem. Então, o que nós queremos, dar essa alternativa para a CEMIG, mesmo ela vendendo a Gramig, que era parte da CEMIG, do outro lado, Carmo Cajuru, a preço de banana. Até o próprio empresário que comprou da CEMIG o terreno Gramig, que tem ali um projeto de fazer uma pousada para poder explorar o turismo na água, ficou prejudicado pela própria CEMIG que vendeu o terreno. É uma coisa absurda. Para poder ter um acréscimo de 5% de energia a mais do que pode ser captado da parte terrestre, não compensa. Vai acabar com o nosso turismo aquático ali no Lago das Roseiras. Então nós estaremos encaminhando toda a documentação que foi feita aqui na Câmara, uma audiência muito bacana, e vamos estar interagindo com o deputado Cleiton, que é o professor Cleiton do PV, que está à frente da Assembleia Legislativa com esse projeto também, tentando convencer o governo do Estado, o governo do Zema, a não fazer esse tipo de tecnologia na lâmina d'água. Não somos contra a tecnologia, mas da forma que vai ser aplicada. Se nós temos a alternativa de colocar na parte da terra, do lado da cabeceira, sem prejuízo, para a CEMIG, inclusive, doando esse terreno para a CEMIG colocar, para que nós vamos queimar na água? Né? Queimar esse cartucho colocando na água. Então, governador, senador, deputado Eduardo, vamos juntar todo mundo, deputado federal Domingos Salles também, que é grande amigo da Zema, já sabe desse problema, não vamos deixar isso acontecer, porque a população que tem acesso, que gosta de ir, perder esse patrimônio nosso, é um prejuízo enorme, lastimável. Então vamos aproveitar agora para não deixar acontecer, para que isso possa agora perpetuar o nosso patrimônio turístico. Senhor presidente, é o que eu tinha para anunciar na tarde de hoje, nosso muito obrigado.
Obrigado, vereador Rodson do Zé Milton. Na sequência dos inscritos, o vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras dessa casa, povo que acompanha em casa, povo que acompanha na TV Câmara, outras redes de comunicações, povo presente nessa tarde de hoje, a qual cumprimento todos os presentes aqui. Senhor presidente, na última quinta-feira, não poderia estar falando aqui, né, a minha gratidão pelo sim, uma das maiores honrarias dessa casa aqui, pude homenagear o Thales Duque, esse grande irmão, um grande parceiro, que é um dos chefes do gabinete do prefeito, que é um grande parceiro que a gente aí se tornou grandes amigos nessa caminhada nossa, legislativo e executivo. E Thales, você, esse grande irmão, pode contar comigo sempre. Você é um cara do bem, do coração grande. Todos que frequentam aquele gabinete do prefeito sabem da sua lealdade, do seu carinho. Você que é um cidadão do bem e tem meu carinho sempre. E fiquei muito feliz pelo seu sim e pode contar comigo aqui sempre. Também, senhor presidente, também moção congratulatória pelo centenário da Ordem Franciscana em Divinópolis. Aqui eu quero falar alguns nomes como Frei Vicente Ronaldo, Frei Jaci, Frei Zé Aguinaldo, Frei Leonardo, tantos outros que passaram em memória ao Frei Patrício, grande sacerdote da nossa comunidade de São Geraldo, nossa comunidade franciscana, a qual a gente tem um trabalho aí na evangelização através da música. Então, sim, são nomes de pessoas que vieram para pregar o bem através da palavra, através do evangelho, que é pregado em todas as comunidades. Então, eu tenho a felicidade de ter homenageado vocês aqui por essa história maravilhosa de vocês aí. Dando sequência, senhor presidente, Dorel, por favor, gostaria das imagens agora, lá da reunião ontem, reunião muito produtiva no bairro Belvedere. Eu tenho anunciado aqui na tribuna algumas reuniões passadas, a qual muitas pessoas às vezes vêm nos perguntando sobre a questão das melhorias daquela região que eu vinha conversando com o deputado Eduardo Azevedo, né, que fosse investido um recurso, não só para o campo, como a praça, como o cemitério. O cemitério ali, gente, no bairro Belvedere, o muro todo, sim, deteriorado. A limpeza precisava ser feita ali, próximo ali ao muro do cemitério também, La Paz, e não era feita. Mas já entramos em contato com o secretário Gustavo. O prefeito ontem mesmo falou que vai pedir a limpeza e também um recurso do deputado Eduardo Azevedo, que vamos mobilizar aí e viabilizar aí, fazer essa praça, a revitalização de todo o campo aí, um vestiário. É essa obra, senhor presidente, que vai ficar com um recurso de aproximadamente 650 mil, através da adequação desse vereador, que a gente sempre fala em tribuna, que a gente vem tentando buscar com muita humildade parcerias com os deputados estaduais e federais, para que possa olhar para essa região e todas as outras regiões também que precisam muito. Outras pessoas têm nos procurado muito, outra região também do bairro Realengo, a qual a gente tem lutado muito ali, na rua Cabo José dos Reis, que foi feita a pavimentação, e outros trechos que precisam também. Eu quero falar para todos vocês, o recurso não é o suficiente, mas aos poucos vamos dar continuidade nesse trabalho. Mas voltando para o assunto aí, senhor presidente, que é um assunto a qual estou muito feliz, essa revitalização do campo aí, esse campo onde já frequentei vários moradores, amigos próximos, tinham nos cobrado que fosse feita essas melhorias. E o deputado Eduardo se sensibilizou ontem mesmo, falou para todos os moradores que estavam presentes que através da nossa solicitação que vai ser feita toda essa melhoria. Mais um grande para essa região sudoeste, região onde era abandonado em outras gestões e agora com a nossa cobrança, agora está sendo realizada essa obra muito importante para atender todos os moradores aqui. Eu quero mandar um abraço aqui para a nossa irmã Inês, a Márcia Teodoro e grandes parceiras estiveram conosco ontem, pela noite, ontem, noite fria ontem, senhor presidente, a qual divulgamos em nossa rede social, nossos grupos, bairro Belvedere e todas as regiões adjacentes que têm acompanhado esse trabalho nosso com o gabinete na rua. É um trabalho árduo, mas que a gente tem a satisfação, né, de estar hoje falando aqui em tribuna de mais esse ganho, que esse vereador só não mostra problema não, a gente traz a solução. E falando de solução, senhor presidente, tem as imagens também lá da rua Piunas, no cruzamento com o Jardim da Casa, no bairro Jardim da Casa, com Secóis. Aí tem as imagens, a qual está fazendo essa drenagem, outra solicitação nossa, no calçamento nessa rua, onde essa rua é intransitável, muito inclinada, e através do recurso, deixar bem claro, do deputado federal Domingos Sávio, a qual a gente, não só essa rua também, como as Ciprestes, e a outra rua também, que a gente tinha cobrado, que fosse feita a pavimentação. Algumas outras ruas foram feitas a pavimentação, na rua Cipreste principalmente, e a gente cobrou também da Piunas com a Secóis. Então é um recurso do deputado federal Domingos Sávio. Quero agradecer ao deputado, e estive conversando com a sua assessora também hoje, a Aline, falando da importância que tem a gente estar junto, divulgando o recurso do deputado, que foi empenhado para essa pavimentação e essa drenagem. Muitas pessoas às vezes não sabem, é um trabalho árduo, a qual está fazendo essa drenagem para receber a captação da água fluvial, para depois receber a pavimentação. Então sim, foi um recurso aí, gente, muito importante para fazer toda essa melhoria. E a Marta, que é moradora, a qual a sua casa, essa água, gente, passava debaixo da sua residência, onde comprometeu toda a estrutura, a sua casa praticamente toda trincada, e agora vai resolver esse problema. Dando sequência aqui, senhor presidente, Almirante Tamandaré, onde a gente está fazendo um trabalho maravilhoso, local abandonado, meu amigo Irlan, tem nos acompanhado lá do bairro São José. A gente está fazendo uma parceria com moradores ali, onde foi feito o calçamento. Vamos fazer uma praça linda nesse local também. E tem cobrado, senhor presidente, tem as imagens também, Dorel, que também o Isaías, que eu já fui lá na secretaria dele, buscando juntamente com ele, que coloque o mais rápido possível as lâmpadas de LED. Já vamos fazer todo o paisagismo também, e essa praça ali nesse local, onde ele é próximo ao OAB ali, AA, quer dizer, ali no bairro São José, abaixo da igreja São José. Esse local onde, gente, era cheio de mato, todo comprometido, e agora recebendo essas melhorias através desse vereador. Muitos se passaram aí, até criticavam a gente dos vídeos, mas o vídeo é uma prestação de conta do nosso mandato. Como é que através desse vídeo, a nossa força que a gente sempre vem cobrando é, Diego, que está acontecendo essas melhorias, não só através da solicitação, como o Diego também divulgou essa semana, mas melhorias, né, Diego, em toda a região que a gente tem buscado ir através, juntamente com os deputados e também com o prefeito. E para finalizar, senhor presidente, eu queria aqui também falar da Rua Caratinga, a minha grande amiga lá, a Vanessa, que tem nos cobrado que fosse feita a limpeza na Rua Caratinga. Ainda não tem as imagens, mas Gustavo e também o Rodrigo, já passei a solicitação para eles através de ofício, como eu sempre faço, para que possa fazer aí essa limpeza, trazendo mais segurança para todos os motoristas que transitam nesse local. Silêncio nas palavras, tarde hoje, paz e bem.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas. Na sequência dos inscritos, o vereador do PSC, o vereador Diego Espino.
Boa tarde, senhor presidente. Saiu da farmácia. Boa tarde a todos que nos assistem pela Net Câmara, TV Câmara. Sempre uma honra e um prazer falar com vocês. Pessoal, vou começar minha fala de hoje falando sobre o cidadão honorário, essa comenda muito importante que tem em Divinópolis, onde que a gente homenageia alguém que não é nascido em Divinópolis, mas que se torna um divinopolitano reconhecido através dessa comenda. Eu fiz essa comenda para o Hugo Gomes, um menino que chegou aqui há tempos atrás, acho que ele pesava uns 35 quilos molhado na época, viu? A gente tem uma bela história junto, fizemos vários eventos, nos ajudou bastante. Quando eu tinha meu barzinho ali, perto da Fadon, foi um grande amigo, um grande parceiro. Eu também queria agradecer ao Wesley Jarbas, esse querido amigo, por ter homenageado uma pessoa que eu passei a admirar. Principalmente pelo seu caráter. Caráter é algo que se não compra, é algo que se tem. Thales Duque, esse menino lá de Juiz de Fora, que chegou em Divinópolis para vender planos de telefonia, se não me engano, da Vivo, chegou aqui com uma mão na frente e outra atrás. Ele tinha uma refeição para comer durante o dia. Chegou aqui sem conhecer uma pessoa. E devido à sua competência e à sua honestidade foi adquirida, o prefeito teve um olhar e o trouxe para trabalhar junto a ele, e ele tem somado muito com Divinópolis, trabalhado desde que amanhece até que anoitece, feriados e, diga-se de passagem, até sábado e domingo, quando se precisa, para fazer essa Divinópolis que a gente fala 1% a mais todo dia. Por acaso aí alguém lembra como é que era Divinópolis lá de trás? Aquela Divinópolis com buraco, que também tinha problemas na saúde, que também tinha outros problemas, né, no saneamento, etc. e tal. Esses dias a gente estava conversando que nós estávamos fazendo proporções, pesos. O tanto que Uberlândia evoluiu, o tanto que Juiz de Fora evoluiu, o tanto que Montes Claros evoluiu e que teve um censo que cresceu em vez de diminuir. Nós observamos que Divinópolis diminuiu as pessoas. E quando diminui, a gente acredita que diminui a credibilidade. E por que eu estou falando disso? Porque nós estamos apenas 2 anos e meio na política. Nós não éramos políticos. A gente se tornou e está temporariamente políticos. Existe uma coisa depois dessa Câmara que chama-se vida pessoal, particular, onde a honra ela é primordial para você caminhar de cabeça erguida. Eu, por exemplo, que faço sanduíche, eu gosto de atender meus clientes olho no olho. Porque a classe política
está muito desmerecida e desvalorizada por alguns que fazem dela negócio. A gente não vai ser eternamente político. A gente está político. E quando você está político, você tem que dar resultado para a população. Para quem não sabe, eu fui a 17ª cadeira eleita nessa casa. Eu elegi no 45 dos 45 do segundo tempo, com uma votação que eu acredito que foram 866 amigos que me conheciam, que conheciam a minha garra, porque eu, meu amigo, eu trabalho cedo e paro tarde. Quantas noites eu já varei madrugada adentro, junto com o Luizinho, com o Chacalzinho, lá na Savassi, fazendo sanduíche numa chapa. E eu fui valorizado por quem me conhecia. E sabia que se caso eu fosse eleito, eu iria fazer exatamente o que eu estou fazendo, lutando por vocês. Para mim, não, não é não. Para mim, não, é uma oportunidade do sim. Gostaria de falar de um episódio que teve agora, lá no bairro Icaraí. Todo mundo só vê o contexto da rede social, só o vídeo. Mas ninguém sabe lá de trás e ninguém tem coragem de falar, mesmo que saiba. Sabe por quê? Porque ali aparece a verdade. Sabe qual que é a verdade? A verdade é que há tempos atrás, 4 meses atrás, eu venho conversando com a proprietária lá do posto Bitelão, amigavelmente, sereno, buscando uma conciliação entre o poder público e o poder privado. Para a gente dar direito à população que passa no bairro Caraí há 40 anos de permanecer fazendo o mesmo ou que a gente até então encontre outra alternativa. Para quem pensa que esse pessoal é santo, de santo eles não têm nada. Alex, dá um zoom aqui para mim, por favor. Isso aqui é um mapa lá da região. Nós temos aqui na rua Tapajós, que não vai dar para ver aqui direitinho. Obrigado, Alf. Na rua Tapajós, há anos atrás, eu não citei o senhor Amaral, porque nem aqui nas plantas terrestres ele está mais. Ele colocou uns postes tampando uma rua, que foi quando, nessa mesma época, um pouco atrás, foi aberta aquela passagem da rua Belo Horizonte, lá no bairro Icaraí. No dia anterior, eu tive conversando com a proprietária, que me tratou super bem, inclusive, a dona Conceição, e eu também a tratei com forma respeitosa. E no outro dia posterior, junto com o vereador e colega desta casa, Josafá Anderson, tentamos uma conversa amigável, transparente, serena. Mas não tive êxito. E aí, quando a gente não tem êxito, e quando eu coloco um colete escrito empregado do povo, eu viro um leão para fazer o direito das pessoas prevalecerem. Eu ando certo aqui nessa casa, muito certo. Tenho direito a 4 assessores que eu tenho nessa casa. Raramente uso o carro, porque eu valorizo o dinheiro seu, do seu combustível. Inclusive, eu gostaria de perguntar aos colegas, vereador, presidente dessa casa, Israel da Farmácia, se porventura constatado que existem terceirizados nessa casa por influência de vereadores, se é crime ou não, depois o senhor poderia me responder isso, é por ofício, alguma situação dessa maneira, para a gente saber como que a casa é mantida e gerida. Sabe por que que eu falo isso? Porque aqui eu não sei até quando eu permaneço. Porque a intenção aqui é tirar o meu tapete, porque eu incomodo. Eu incomodo muito e vou continuar incomodando. Para a gente entender e dar o boné a quem aqui, se necessário, para mostrar para a sociedade quem joga limpo e quem não joga. Se há que é, que tem. Né? Não estou acusando ninguém, estou perguntando se existe. Sabe por quê? Porque a gente está precisando colocar pessoas que fazem por onde dar ênfase ao voto que ganhou. E foi o que eu fiz lá no bairro Caraí. Eu lutei pelo povo. Eu não quis hora nenhuma fazer palanque e muito menos sou capanga de prefeito. Até nem tem corpo para isso. Provavelmente, não sei até quando permanecerei na política, mas enquanto estarei nela, pode ter certeza que daquela mesma forma agirei se é para benefício do povo. Se é para lutar pelo povo, pode contar comigo. Não tenha hora nem dia para me chamar. Ali eu estarei presente para defender quem quer que seja que for da população. Sobre o mesmo bairro Icaraí. Há tempos eles estão necessitando de um lazer lá. E eu ainda bem que eu tenho um cara chamado Cleitinho, que veio de um verdurão, que se tornou vereador, deputado e hoje senador, que tem olhado não só para esse vereador, mas para outros vários vereadores, e principalmente pela cidade de Vinópolis, trazendo recursos para a gente fazer a sua vida melhorar. Para você que mora no bairro Icaraí, em breve nós teremos um complexo esportivo, tirando pessoas das drogas, colocando lazer na vida de quem trabalha duro só para pagar imposto. Daqui uns dias, uma nova praça esportiva para o bairro Icaraí. Lembrando que o bairro Icaraí já teve posto de saúde reformado através do vereador Diego Espino, junto com a Ciafal, teve o prolongamento do bairro Icaraí, tendo esgoto, luz de LED e agora calçamento. Teve vários benefícios do vereador Diego Espino no bairro Icaraí. Para finalizar ainda nesse tema, hoje eu estive com o Fernando, da Ciafal. O competente e divinopolitano Fernando, que há tempos ajuda a nossa Divinópolis a evoluir. Hoje eu estive lá com ele, olhando várias outras possibilidades de acesso à nossa Avenida Magalhães Pinto, que não seja a Avenida Belo Horizonte. Porque a gente já percebeu que ali não é uma guerra pessoal só com Divinópolis contra a população. É Divinópolis contra a favor da população e o privado a favor de seu benefício próprio. E infelizmente quem sai prejudicado nisso é vocês. Então hoje eu queria agradecer aqui ao Fernando da Ciafal por nos ter dado essa atenção especial para a gente fazer diferente e a gente não deixar você do bairro Icaraí no prejuízo. Pessoal, é isso. Espero que tenha paciência comigo. Quem não me segue ainda nas redes sociais, meu nome é Diego Espino e eu estou aqui para lutar por vocês. Tá bom? Um grande abraço.
Obrigado, vereador Diego Espino. Na sequência, 12 inscritos, vereador do Patriota, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, exercício, vereador Israel da Farmácia, demais vereadores, pessoal que nos acompanha, boa tarde a todos. Senhor presidente, inicio a minha fala aqui, falando para toda a população de Vinópolis, da forma covarde que essa gestão, através aí dos seus capangas, através aí da sua quadrilha, que chama aí de assessor, e através aí das Azevedete, fez comigo e com a minha família ontem. Queria aqui deixar claro, momento difícil esse, onde o próprio prefeito deixou claro, e deixa claro em vários vídeos que ele faz, que jamais vai atacar a família, jamais vai atacar pessoas. E sim, um político, é assim que eu acho que tem que ser. Por que eu estou falando isso, senhor presidente? Ontem, de uma forma covarde, um blog bancado pelos Azevedos, bancado pelo prefeito, bancado pelo senador, bancado também pelo deputado, junto com os seus assessores, que são mais de 300 assessores, juntando os assessores de deputado estadual, assessor do prefeito e assessor de senador, são quase 300 assessores, de uma forma covarde, colocou na rede social que a minha esposa estaria largando a prefeitura e indo para o Hospital São João de Deus, a troco de uma negociação política. Quero deixar claro aqui, falar para todo mundo que nos assiste, a minha esposa, ela é formada como enfermeira em enfermagem, ela é pós-graduada em saúde pública e ela é pós-graduada em auditoria. E ela está na prefeitura, não é cargo comissionado, desde o ano de 2017.
E quem conhece aí a Fernanda, eu vou citar nome, senhor presidente, foi muito covarde que eles fizeram comigo. Tem vereadores aqui, eu acredito que a maioria conhece a minha família e conhece a Fernanda, sabe da idoneidade e sabe do comprometimento que ela tem com o poder público, que é coisa rara de se ver no poder público. Todo mundo sabe o carinho que ela tem com todo mundo ali, ó, na policlínica. Todo mundo sabe o respeito. E ela me ensinou que para cuidar das pessoas, que para trabalhar na área da saúde, tem que gostar de gente. Não precisa gostar de carro, não precisa gostar de casa, nem de status. E ela está pagando um preço muito caro, senhor presidente. Ela está pagando um preço muito caro por ser casada comigo, vereador. E que hoje eu faço um trabalho de fiscalização. Eles falam que é oposição. Eu falo que é fiscalização, que é o mesmo trabalho e papel que o Cleitinho fez aqui nessa casa. Só que eu queria aqui expor alguns fatos, e aqui expor para as Azevedes, que foi para a rede social aí, me criticar e falar, porque o negócio é eu. Só que usaram a minha família de uma forma covarde. Né? Meu filho ficou sem dormir, meu filho de 4 anos, porque vendo a mãe constrangida e chorando, não entendeu, né? E a minha esposa desde ontem que não come, porque realmente a tristeza tomou conta dela, e eu queria explicar. Minha esposa, até ontem, que ontem foi o último dia dela, ela trabalha na policlínica, desde 2017, na Secretaria Municipal de Saúde. O salário dela está aqui, ó, 7.300, eu quero pôr isso aqui claro, porque foi de uma forma muito covarde. E aqui expor o salário da minha esposa é muito... Mas eu tenho que me contrapor. Ela trabalha no poder público. Inclusive, é você que paga, dentro da policlínica. O último salário dela é R$ 3.995. Está aqui o salário dela. O penúltimo salário dela, nós estamos falando aqui de R$ 7.193. Está aqui, ó. Quem quiser ver, viu, gente? Pode estar aqui os papéis. E ela também, ela é auditora do Estado. Ela ganha quase R$ 4.000 também. Que ela não tem que bater cartão, ela leva as contas para casa e audita. E final de semana é audita em hospital, está aqui também, contrato de trabalho do Estado. A minha esposa não precisa de cargo, ela não precisa de boquinha e de muito menos teta. É por isso que ela está saindo da prefeitura. E o prefeito, de uma forma covarde, fez uma sacanagem dessa aí. E o que mais me chama atenção é que o prefeito na minha frente sempre falou assim, presidente, a Fernanda ela é tão boa de serviço que se eu pudesse eu dava ela o cargo de secretário. Ou eu estou mentindo, prefeito? Você por diversas vezes falou isso aí para mim. E de uma forma covarde, no último dia dela de trabalho, ela recebeu inúmeras cartas, flores, presente, bombom, recomendações, um monte. Diferente do senhor. Que a única carta que você vai receber depois que você sair daí, vai ser do Ministério Público da Justiça. Eu acredito nisso. Então eu queria aqui deixar claro, gente, que não tem indicação política nenhum. Ela está saindo da prefeitura para ir trabalhar na iniciativa privada, que é o Hospital São João de Deus. E lá, talvez, ela vai ser muito mais cobrado. Por isso, quem trabalhou já na iniciativa pública e privada sabe da diferença. O Anderson conhece aqui a minha esposa, sabe do seu caráter, sabe da sua idoneidade, sabe da seriedade que ela trabalha e trata as pessoas como tem que ser tratado. Então, isso aí foi um baque dentro da família e mostrou que vale tudo. Só que o que mais me chama atenção é que eu estou à frente aí da CPI, da permuta estética, né? Que envolve aí, talvez, favorecimento. E o que faz o que me pediram foi o seguinte, aqui, não chama minha esposa, não. Não chama a esposa do deputado, não. Não chama a esposa do prefeito, não. Não chama a esposa do senador, não. Eu sempre disse o seguinte, claro que não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Até porque não tem nada que leva a poder chamar essa, não envolver família. E de uma forma covarde envolver a minha família. Eu quero aqui de público, senhor presidente, pedir desculpa. Eu quero pedir desculpa aqui para a Fernanda, minha esposa. Sabe por quê? É aquilo que o senhor falou e eu vou levar comigo para o resto da vida. Eu escolhi ser político. A Fernanda não. Ela não escolheu isso. Até porque quando a gente casou, quando a gente iniciou um relacionamento, nem vereador não era. Então eu quero aqui de público te pedir desculpa por tudo isso que você está passando. Viu? Mas pode ter certeza que a verdade sempre vence. E não desiste não. Continua aí com o seu trabalho, porque você é muito humana. Você vai longe. É uma coisa que abalou toda a família. E eu precisava falar isso aqui e expor. Viu? Que hoje ela ganha 7 mil na prefeitura. 7.400. Está aqui, ó.
E aí ela está indo para a iniciativa privada para ganhar 8 mil, uma iniciativa privada, onde ela vai ser mais cobrada, mais questionada, e tem sim, igual na prefeitura, que mostrar trabalho. Senão ela não fica, todo mundo sabe como é que funciona. Eu precisava falar isso aí, senhor presidente. Só que, e aí me chama a atenção, e aqui eu já quero aqui falar, que o prefeito que criou esse mal-estar, invadiu família, e não tem escrúpulo, não tem barreira, ele, a gestão dele sempre foi o quê? De fora para dentro, não é? E ele está muito preocupado com o salário da esposa do vereador. Por isso que ele fez essa covardia, essa covardia. Só que ele está muito preocupado, só que ele esquece que ele, um prefeito, que talvez aí não tenha a formação acadêmica, a Fernanda tem, que talvez nunca sentou numa cadeira de faculdade, muito menos numa cadeira de pós-graduação, ganha 4 vezes o que ganha. O prefeito ganha 30 mil reais. Vocês estão entendendo? E seguindo o rastro, porque ontem, senhor presidente, ele falou que a Câmara é uma Câmara cara, que aqui tira vida e na UPA salva vida, e na UPA gasta lá 1 milhão e 800, aqui gasta 2. Ele falou que nós somos caros, que a gente produz pouco. Só que a gente deu exemplo, prefeito. Na gestão passada, para servir para essa legislatura, os vereadores cortaram na carne e tiraram 25% do seu salário. E aí, já que você até hoje não se manifestou, lembrando que a sua gestão é de fora para dentro, e não é justo você, como líder da nossa cidade, o líder maior, que tinha que dar exemplo, ganhar 30 mil reais, está aqui seu contra-cheque, não é justo. E aí, você é o de dentro, o de fora, ganhar 1.320, que é o salário mínimo, então eu estou aqui para te sugerir, e estou apresentando aqui à mesa diretora, um anteprojeto para a gente dar exemplo e abaixar seu salário e do seu secretário em 25%. Olha que coisa legal, né? Eu acho justo, porque a Câmara já deu exemplo. Hoje, população, essa Câmara que ele falou que é cara, e eu também concordo que tem muita coisa que precisa ser mudada aqui dentro, mas a Câmara já deu exemplo. Hoje a gente recebe 25% a menos em seus vencimentos. Agora o prefeito e o secretário tá aí a oportunidade de dar o exemplo. Não é justo o senhor, seu prefeito, ganhar 1.000 reais por dia, aquilo que um funcionário, aquilo que um salariado ganha por mês. Então, senhor presidente, encaminho a Vossa Excelência um anteprojeto pedindo que a gente possa fazer justiça, que é isso, com a gestão de fora para dentro, dando exemplo e cortando na própria carne, que o prefeito, que a gente possa fazer e votar aqui nessa casa. Aí eu quero ver qual puxa-saco vai votar contra. Um projeto que a gente possa fazer justiça e tirar 25% de 30 mil. Aqui eu estou tirando 25% de 1.320, não, viu gente? Estou tirando 25% de quase 30 mil reais, que é o que o prefeito ganha, e 25% de quase 15 mil reais, que é o que o secretário ganha. Fazer justiça. É isso que nós vamos fazer e é isso que eu proponho. Eu vou encaminhar a Vossa Excelência o anteprojeto. E aí eu quero falar o seguinte. Cobre do seu vereador. Negócio, a gente não está passando por uma crise? A gente não está com dificuldade? Essa casa não é cara? Prefeitura também está cara. E o povo não aguenta pagar, não. Não é justo a gente ficar na mordomia. A gente inclui a classe política e o povão, a quem está de fora e quer ficar dentro, pagar essa conta tão pesada igual está pagando. E aí fica aí minha sugestão. Prefeito ganha 1.000, é bem lembrado, prefeito ganha 1.000 reais por dia para fazer TikTok e dançar. Todo mundo sabe o que eu estou falando aqui. Dando seguimento, senhor presidente, eu queria aqui falar do transporte coletivo lá no bairro Jardim das Mansões. Todo mundo sabe que a gente vem brigando muito aqui em prol do bairro Jardim das Mansões, né? E melhorias importantes e significativas vêm acontecendo lá. A gente conseguiu calçar lá 8 quarteirão lá dentro, tem mais 4 que está para ser calçado. E agora a nossa luta, a nossa briga é que o transporte público coletivo, a Transoeste, que se Deus quiser, mês que vem ela vai enfiar o pé na bunda deles, presta um serviço de qualidade, que é o mínimo. E a Transoeste voltou a passar o ônibus lá no bairro Jardim das Mansões. Quer dizer que é isso aí. A gente cobra, corre atrás, manda ofício, faz reunião, mas o resultado está aí, então eu estou aqui para agradecer. Agradecer não, é mais que obrigação também da Transoeste, porque o ônibus passava lá e vocês tirou na sacanagem, na covardia. Então as coisas têm que melhorar, não é piorar não. Porque pior, o trem já está feio, já está ruim. Não tem jeito de piorar. E o povo pagar a conta é o que eu estou falando aqui. E outra coisa, senhor presidente, que eu queria falar aqui também, queria questionar aqui a questão dos ACS. Os ACS aqui em Divinópolis, eu não estou entendendo o porquê que o prefeito não ainda se manifestou na renovação do contrato. Aqui a saúde nossa está uma calamidade, está complicada, está difícil, e o prefeito até agora não se manifestou aí na questão da renovação. Esses ACS aqui,
Nós já brigou aqui para a questão do piso, as progressões têm que ser pagas, e o prefeito insiste em ficar calado e fingir de morto. Eu estou aqui para poder cobrar. Prefeito, os ACS querem uma resposta, é isso que a gente quer. Não é pedir nada demais não, é pedir para continuar trabalhando e ajudando a saúde. Coisa que você e seu secretário estão matando, que é a saúde de Divinópolis. Né? Então eu venho aqui pedir humildemente, essa verba é uma verba do governo federal, já está nos caixas da prefeitura e eu não sei por que o senhor não está usando até hoje. Obrigado, senhor presidente. Só essas as minhas palavras na tarde de hoje.
Obrigado, vereador Flávio Mar. Passando para a segunda parte dos trabalhos, solicito o secretário ad hoc, Eduardo Print Júnior, a gentileza de proceder a leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto de lei ordinária. Não, peraí. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal, número 20 de 2023, que institui a política municipal de incentivo a cursinhos solidários no município de Divinópolis. Corpo votação, maioria simples, autoria, vereador Roger Viegas. Parecer 125 de 2023, na Comissão de Justiça, Legislação e Redação pela Constitucionalidade, Legalidade e Juridicidade. Parecer número 126, na Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei CM 020 de 2023. Institui a política municipal de incentivo a cursinhos solidários no município de Divinópolis. Autoria, vereador Roger Viegas. Quórum para votação, maioria simples.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador autor Roger Viegas.
Caro presidente, nobres pares, pessoas que nos acompanham nessa tarde, projeto de lei que tem como objetivo de ofertar os cursinhos solidários aqui no nosso município, para ajudar justamente a população que não tem condições, né, e até mesmo incentivo para as pessoas utilizarem desse recurso público de ingressar e realizar o sonho de uma faculdade, de ingressar numa universidade pública, ou até mesmo terem êxito em concursos públicos, tendo esse meio, esse dispositivo de preparação, com todo o respeito que a gente tem pelos cursos, vários cursos particulares que nós temos aqui em Divinópolis, né, de bons conceitos, mas não são todas as pessoas que têm esse acesso devido ao preço. E o Poder Público Municipal tem hoje uma estrutura de equipamentos, estrutura física, e pode utilizar esses mecanismos à disposição para fomentar essas atividades educacionais, ajudando e sendo aí de total responsabilidade, é sabido que essa não é uma responsabilidade da Prefeitura, mas que esse projeto, né, na hora, em momento algum, visa criar, obrigar a prefeitura a isso, mas parte de um projeto que tem esse dispositivo, que abre campo, e eu já me comprometo com a aprovação do mesmo, quem sabe, através das nossas emendas parlamentares, emendas impositivas, que a gente possa, a partir da aprovação desse projeto, criar esse meio oficial de incentivo, para que a prefeitura, já tendo embasamento em lei aprovado aqui nesta casa, para que possamos criar, então, esses cursinhos preparatórios, para que as pessoas possam, então, realizar esse sonho da faculdade. Então, fundamentado em tudo isso que eu disse, peço o voto favorável dos nobres pares. Acho que é um projeto realmente relevante, que pode sim, a longo prazo e talvez a médio prazo, já impactar a vida de milhares de divinopolitanos, se for levado a sério pela gestão e também por mim, que já me comprometo em colocar emendas no mesmo. Obrigado pela sessão da fala, senhor presidente.
Em discussão, em votação.
É encerrada a votação. Fica aprovado por 13 votos favoráveis o projeto de lei, ordinária do Legislativo Municipal, número 20 de 2023. Institui a política municipal de incentivo a cursinhos solidários no município de Divinópolis. Autoria, vereador Roger Viegas. Solicito o secretário leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, existe uma inclusão na ordem do dia. Inclusão número EM38 de 2023. Inclusão que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde um crédito adicional suplementar no montante de R$ 2.993.284,03. Autoria, Israel da Farmácia e outros.
Em votação, a inclusão.
Volta e vai de novo. É dado, não vai pagar um trem dado.
É encerrada a votação.
É o de graça, tem esse valor. A Sony é 365. Esse é de graça.
Fica aprovado por 13 votos favoráveis a inclusão PL 058 de 2023.
Concordo.
Solicito, secretário, a leitura do projeto.
Projeto de Lei Ordinária do Executivo Municipal número 38 de 2023, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde um crédito adicional suplementar no montante de R$ 2.993.284,03. Corpo a votação, maioria simples, autoria Executivo Municipal. Parecer número 187 de 2023, da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. E parecer número 188 de 2023, da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei EM 038 de 2023. Autoria, Poder Executivo. Abrindo a Secretaria Municipal de Saúde, o crédito adicional suplementar no montante de R$ 2.993.284,03. Fora para a votação. Maioria simples. Em discussão.
Palavra
a líder do governo, Ana Paula do Quintino.
Boa tarde, nobres vereadores. Vereador Flávio. Não, aquilo que você falou antes, a gente esquece. Mas é como eu falei na primeira vez. A gente vai trabalhar juntos. Essa é a nossa ideia, né? É, a dúvida, quando ela existir, realmente ela tem que ser sanada pela... Eu vou chegar lá. Não, eu vou chegar nessa parte aí. É, as dúvidas, elas realmente elas precisam ser sanadas por quem sabe. E eu gostaria de destacar aqui a comissão que Vossa Senhoria pertence, vereador Flávio, que é o senhor, vereador Demir, vereador Rosson, que é da Comissão de Fiscalização. Vocês estão certíssimos quando vocês colocam um projeto para ser questionado. A gente vai trabalhar desse jeito. A gente vai trazer as pessoas nesse caso aqui, é um projeto voltado para a saúde, aonde está incluído. Isso aí é uma coisa que a ex-vereadora Lohana falava sempre, que é o teto lá da policlínica, entre unidades de saúde. Nesse mesmo projeto está incluído a construção da sala de espera da UPA, e hoje a comissão de vocês entrou no consenso e a gente conseguiu que o projeto entrasse. Não é para agradecer, é para dizer que é dessa forma que a vereadora Ana Paula pretende trabalhar nessa casa. Obrigada.
Palavra, presidente. Palavra, Rolson Zé Milton.
Senhor presidente, senhores vereadores, a comissão está tendo agora um critério muito, vamos dizer assim, muito prudente.
Porque, na verdade, o projeto chega no Icru e fala do montante. Ele não fala do projeto, ele não fala das planilhas, ele não fala quem que é o engenheiro responsável, que está assinando as planilhas por aquele valor. Porque tinha um projeto que ele estava até em andamento. Ele não estava concluído. Se ele não está concluído, como é que ele já tem o valor do pedido para pagar? Está errado. Passou o carro na frente dos bois. Nesse sentido, foi tirar todas as dúvidas, mandou a documentação detalhada, inclusive já adianto que o 26 está atrelado sim no projeto de hoje, porque ele é a suplementação para poder pagar as construções das UBS lá do Santa Lúcia e também lá do Dom Cristiano. Então, esse parâmetro de que nós estávamos fazendo o 26 com o de hoje, o T8, ele, pagamento do telhado, dinheiro para o Hospital São João de Deus, o 26 está atrelado à questão do lado do Dom Cristiano e também lá do Santa Lúcia. Então, por isso que a gente não aprovou, porque não tinha as planilhas, não tinha os projetos, não tinha o engenheiro responsável, não tinha um lastro de onde o dinheiro. Era para tirar da suplementação o que era aditivo suplementar de superávit. Então, nisso aí, tirou as dúvidas, a comissão veio, nós conversamos com a Ana, conversamos com o secretário. O Flávio foi muito zeloso nesse sentido para pedir mais informações. O que vai ser daqui para frente agora? Porque antigamente, os vereadores estavam só assinando direto, sem olhar com lupa os detalhes que estavam na planilha. E agora eu vou pedir. E a Ana Paula está muito certa nisso, viu que realmente está faltando, estava falho e tem que ser melhorado para ficar mais transparente, mais fácil de fazer a leitura, para sair mais rápido. Não adianta colocar entre linhas para ficar confuso para a gente, pedir informação e ficar lá 15 dias e depois falar que quem está travando é a Câmara. Não é a Câmara. E mais um pedido, Ana Paula, que eu vou pedir. Porque às vezes vem a suplementação para nós, coloca suplementação para o Hospital São João de Deus, dinheiro que vai para o São João de Deus, vai para a UPA, vai para o seu quê, vai para o saúde e tal. Não. Deixa separado as suplementações para cada destino e fim. Fica mais fácil. Se tiver uma dúvida no São João, para só o de São João. Não para do posto saúde A, ou B, ou C, ou D. Ou para as outras políticas públicas que tem que fazer. Fica mais fácil para a gente analisar. Quando você tem a dúvida num projeto, que por exemplo, que era o caso das planilhas, parou tudo por causa disso. Se mandar separado e não mandar um balaio tudo junto, nós falamos isso aqui direto. Não manda, não manda, não manda, não manda, vai acontecer a mesma coisa. Então não é a Câmara que está travando, é a forma que está mandando para a Câmara dos projetos. Aí, vereadora líder, eu peço a Vossa Excelência, que está tendo muito esse critério bem peculiar, que é certo de fazer, chama atenção de quem é direito que faz esse projeto para deixar desvinculado, para ficar mais fácil, para as comissões temáticas analisarem e soltando mais rápido os projetos que não tenha dúvida. Obrigado, vereadora.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Flávio Marra, e na sequência, Zé Braço.
Senhor presidente, queria iniciar aqui, primeiro, dando os parabéns para a vereadora, líder do governo, Ana Paula, pela flexibilidade e pelo entendimento que ela está tendo agora. Eu e o vereador Rodson, agora a gente faz parte da Comissão de Fiscalização Orçamentária. Eu queria perguntar para todo mundo o seguinte: qual que é a função do vereador? A função do vereador é criar lei, projeto de lei, né, e fiscalizar. Fiscalizar o quê? O executivo, fiscalizar a secretaria, principalmente fiscalizar o seu dinheiro. Então, quando vem um projeto desse, de grandioso igual esse, onde se fala que vai usar mais de 2 milhões de reais, a gente quer saber, vai usar, vai, para quê? Telhado da policlínica. Ué, mas peraí, telhado da policlínica, vai usar 2 milhões de reais de telhado da policlínica, para que mais? Para onde vai ser usado? De que forma vai ser usado? Para quê? Vai pagar quem? Fez licitação? Para onde mais? Isso aí, gente, não é nem questão de direito, é uma obrigação do vereador, ele tem que saber. Até porque, gente, eu já estou aqui como assessor nessa casa, fui assessor nessa casa. Seguinte, depois que a gente sai da vida pública como vereador, os problemas começam a vir. Os questionamentos do Ministério Público, da Justiça, começam a vir. E aí a gente tem que responder isso aí. Então é muito importante a gente estar embasado documentalmente, falando o seguinte: olha, 2 milhões de reais, mas vai ser
cento e tantos mil para o telhado da policlínica, 200 mil para a UPA, 300 mil para posto de saúde, tá, é importante, isso é o mínimo, é nossa obrigação. Eu quero deixar claro que, embora eu faça aqui nessa casa, eu disse na tribuna, faça um trabalho de fiscalização, que é aquilo que o Cleitinho fazia, o Elton fazia, a própria Janete fazia, eu não tenho intenção de prejudicar o governo, não. Nunca votei um projeto contra o governo. Falando assim, aqui, esse projeto eu estou votando contra, porque... Não! Projeto que é bom para a cidade, tem o meu apoio. O que a gente está fazendo aqui, eu, vereador Demir, vereador Rodson, tem cautela. É cautela e fazendo a nossa obrigação, que é fiscalizar. Para quê? Não aconteceu o que aconteceu com a educação, que é 10 milhões de reais, quase 10 milhões de reais. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer porque nós vamos fiscalizar, nós vamos perguntar, nós vamos cobrar, nós quer documento, nós quer tudo. E isso é um direito do vereador. E toda vez que eu faço um questionamento, procurador, pergunta isso. Eu estou dentro do meu direito? Pergunta, tá. Eu estou dentro do prazo regimental? Tá também. Então, é um dever nosso é fiscalizar e perguntar para onde que vai o dinheiro. Isso aí é para saber para onde está indo o seu dinheiro, gente. Porque a gente tem que parar, senhor presidente, de achar que é público, é bagunça. E não é bagunça, o dinheiro não é meu. É pior ainda. Porque o dinheiro meu já tem dó de gastar. Dinheiro dos outros, então... A gente tem que ter mais dó ainda e fiscalizar mais ainda. Então é a nossa obrigação. Por isso, Ana, que a gente fez aí as indagações, os questionamentos, para a gente estar bem seguro. Eu e o Rod sentamos antes da reunião e falou, Rod, você está seguro? Estou seguro, Flávio. Flávio, está seguro? Estou seguro. Olha que maravilha. Vamos votar, Demir. Está tranquilo? Está tranquilo. Vamos votar. Vamos liberar. Está tudo certo. Veio aqui, nos deram as informações... Nos enviaram as informações, está tudo certo. Projeto apto a ser aprovado.
Vereador, com a palavra, vereador José Brás.
Não, presidente, muito bem falado pelo vereador Rodson aqui, do pacotão, né, que exigiu para essa casa. Ano passado, foi o Neide falou que não votaria mais, esse chamado pacotão que desce lá de cima para cá. Diversos projetos, né, englobados num só. Muitas vezes, como eu falo, o vereador não quer prejudicar. Principalmente vocês estão na comissão de fiscalização, então é um lado muito grande. Né? Os CPF de vocês estão ali. Ontem, estive à tarde lá na Secretaria de Saúde, o pessoal, né, falando, pedindo ajuda sobre o projeto 38. Eu cheguei aqui, conversei com a Ana, conversei com a assessoria do Flávio, do Rodson, né, da necessidade, né, de a gente votar esse projeto hoje. A policlínica está caindo aos pedaços. Né? E daqui a poucos dias começa o período chuvoso. Então nossos pacientes que estiveram lá, forem lá consultar, se essas obras não começarem logo, e não tem alguma ter na cabeça, né, Edgar? Então é importante que foi importante que ele foi votado hoje, né, e apreciado para essa casa e votado. Mas que mais uma vez a gente reforça que separem, né, por pasto esses projetos. Não é difícil. Dá um Ctrl V, Ctrl C, mas por pasta. Né? A gente pede a líder. Ano passado, você pode ver que isso já foi questionado, já foi solicitado nessa casa, que não enviasse, né, projetos, suplementação, o chamado pacotão, mas que fosse feito por pastas. Mas ainda bem que foi votado, né? A gente tem que pensar na nossa população. Obrigado, presidente.
É em votação. É encerrada a votação. Não votou mais um ainda, desculpa. Ok, encerrada a votação. Fica aprovado... Por 14 votos favoráveis, o projeto de lei do Ordinário Executivo Municipal de número 38 de 2023, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante R$ 2.993.284,03.
Justificativo de voto?
Justificativo de votos. Voto. Salmar.
Senhor presidente, nem sei se o pessoal está nos acompanhando, mas eu queria... É claro que para onde que o dinheiro vai, em todo lugar ele é importante, porque nós analisamos isso aí e vimos que é extremamente importante. Eu queria aqui enfatizar e falar aqui da Policlínica, telhado da Policlínica, onde eu mandei uma emenda para lá e vou mandar o ano que vem também. E o que eu estou falando da Policlínica? Ontem foi o dia, o último dia de trabalho da Fernanda, minha esposa, lá dentro, ao qual ela se dedicou nesse tempo todo que ela está lá, trabalhou muito, abraçou realmente a causa, abraçou a bandeira da saúde e se dedicou e se comprometeu. Então está aí um presente para a Policlínica, quero aqui enaltecer e valorizar todo funcionário lá da Policlínica, falar que vocês têm o meu respeito, têm o meu carinho, e a Fernanda é uma grande parceira de vocês aí. Valeu? Obrigado, senhor
presidente. Justificativa de voto. Justificativa de voto, Ana Paula do Quintino e Diego Espino.
Vereador Flávio, vereador Robson e vereador Demir. Como a gente já tinha falado, que a gente vai trabalhar dessa forma, como vocês sabem, amanhã a gente teria uma reunião marcada com o Alan, secretário, e o Alexandre, engenheiro. Eles viriam a essa casa para poder explicar o projeto. Mas a gente entende que vocês, com o que vocês receberam, vocês se deram contemplados. Mas eu gostaria de deixar aqui à disposição a presença do Alexandre Margotti, que é o engenheiro, é uma pessoa super acessível para qualquer explicação futuramente que vocês precisarem. É só vocês avisarem que a gente marca e a gente chama.
Justificativo do voto, vereador Diego Espino.
Gostaria só de deixar claro para a população que vocês têm que observar há quanto tempo vem surgindo essa situação, né? Será que esse telhado foi feito na gestão passada, na gestão anterior, enfim... Eu gostaria só de enfatizar que eu mandei 300 mil reais da minha emenda positiva, né? De 300, eu enviei 300 para a Policlínica. E é dessa forma que a gente vai fazer uma nova Divinópolis. Através dos vereadores, através das suplementações votadas nessa casa e através de você, que dá credibilidade e voto para colocar pessoas aqui que fazem acontecer por vocês.
Justificativo voto, vereador Periquito, beleza?
Senhor presidente. Poderia deixar também, porque eu estive com o deputado Eduardo Azevedo e ele, nós conversando ali sobre o pedido ali também da troca do telhado ali da Policlínica. E ele também nos enviou a emenda para lá. E também um aparelho de ultrassonografia e um aparelho para fazer endoscopia. Então nós vamos sentar com o deputado Eduardo e também o secretário Alan para a gente discutir sobre esses aparelhos e essa troca também desse telhado, que vai beneficiar toda a população de Divinópolis. Então, ficamos felizes, mais uma vez, contribuir junto com a administração para o bem e a saúde do povo de Divinópolis. Obrigado pela sessão da palavra.
Justificativo de voto, vereador Robson do Zé Milton.
Senhor presidente, mais uma vez, deixar bem claro que as comissões temáticas têm a responsabilidade daqui para frente, depois do fato novo que surgiu na cidade, como diz o Edson Souza, deixou de joelho o Poder Legislativo, nós vamos mostrar agora como faz o trabalho que tem que ser feito, que não estava sendo feito. Ninguém tem perseguição com A ou B ou C, pelo contrário. Nós somos parceiros. Nós estamos aqui para ajudar. Porém, tem que saber separar as coisas. Poder Legislativo é o poder fiscalizatório. Para quem pôs seu nome à disposição para ser vereador, lembrando que o Poder Legislativo, além de fiscalizar, o poder fiscalizatório é o dever do vereador, não é o ser despachante do prefeito. Nós temos que ser harmônico com ele, porém independente. E essa independência requer respeito, autonomia e prudência. O que nós estamos fazendo em cima de papel, eu procurei a Ana, falei, Ana, olha as dúvidas, eu entreguei na mão dela, na mesa dela. Isso aqui tem que tirar dúvida, ela concordou e viu que realmente... Porque isso que nós estamos fazendo é questão técnica de contabilidade administrativa e jurídica e não politicagem. Para de mandar a gente para o plenário apertar vereadores aqui. Que se for desse jeito, nós vamos pegar e pedir o senhor presidente que faça uma situação para ver se servidores estão de hora de serviço, se está sendo descontado deles a hora trabalhada ou para qual função e quem está mandando isso. Porque a função nossa é discutir tecnicamente o projeto que chega na casa com documentos faltosos, com documento em dúvida. Não tem nada de mais do que a gente ter mais do que dúvida, pedir o dever de fiscalizar a coisa correta. E por isso, então, senhor presidente, eu gostaria de chamar a atenção que não é a primeira vez. Discussão que teve lá dentro do plenarinho, que era uma questão técnica com a secretária e com os atendentes administrativos e jurídicos da Secretaria de Educação, virou um palco político e de desgaste, desnecessário. E como começou a acontecer que hoje no plenário, apertando pressão, sem saber por quê. Chega os documentos faltando sobre breviados, você não sabe adivinhar, tem bola de cristal. Então, quando pede documentação e tirar as dúvidas, é justamente para isso. Senão, a gente pegava o projeto, punha na gaveta e deixava lá até quando chegasse, quiser, do executivo. Quando o documento chega, a gente está adiantando, entregando para a líder, ou ligando para o secretário, ou pedindo dessa forma. O que nós queremos é contribuir de forma prudente, séria, transparente e responsável. Obrigado, presidente.
Solicito, secretário, a leitura do próximo projeto.
Sem mais projeto na ordem do dia, presidente.
Passando para a terceira parte do trabalho. Questão de ordem, vereador Eduardo Pinto Júnior.
Senhor presidente, como eu não fiz a utilização da palavra, eu não tive a oportunidade de passar para a vossa excelência, que vossa excelência receba, a minha moção congratulatória, número 52 de 2023, que... A moção congratulatória a Francisco Carlos de Rezende, o Xonadão, pelos 35 anos de carreira artística e pelo carinho que ele tem com a cidade de Divinópolis. Então, passo a vossa excelência o meu pedido. Obrigado.
Ok, Eduardo de Júnior, está protocolada a sua moção congratulatória. Passando para a terceira parte de trabalhos, um minuto de silêncio para Carlinda, esposa do Serginho da Sincal. Pedido do vereador Josafa Anderson, Maria José, conhecida como Mazé, mãe do Evaldo do Diego Espinho, do Diego da Oficina, vereador Eduardo Pinto Júnior, vó do Diego, Vicente Santos do Buriti, do vereador Zé Brás, e Leonardo, a pedido do vereador Diego Espinho. Às 16 horas e 54 minutos, declaro encerrado os trabalhos da 39ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.